Bom dia a todos. Para dar início à nossa sessão, solicito ao vereador Fernando Paiva que faça a aferição de quórum.
Aferição de quórum. Vereador Mauro Severiano, vereador Antônio Gomide, vereador Jean Carlos, vereador João da Luz, vereador Lelis Alvarenga, vereador Valdete, vereadora Eliner Rosa, vereador Pastor Elias, vereadora professora Geli, vereadora Thaís, vereador Hamilton Filho, vereador Leandro Ribeiro, vereador Fernando Paiva. Quórum suficiente.
Havendo quórum suficiente, sou a presença de Deus, declaro aberta a sessão e solicito ao vereador Mauro José Severiano que faça a leitura do texto bíblico.
Gostaria todos de pé, inclusive os nossos visitantes. Toda sabedoria vem do Senhor, Deus. Ela esteve e está sempre com Ele. Quem pode contar a areia do mar, as gotas de chuvas, os dias do tempo? Quem poderia medir a altura do céu, a extensão da terra, a profundeza do abismo? Antes de todas as coisas foi criada a sabedoria, a inteligência, a prudente vem da eternidade. Fonte da sabedoria é a palavra de Deus no mais alto dos céus e seus caminhos. São os mandamentos eternos. Eclesiástico 1:1-5. Palavra do Senhor. Amém.
Senhor secretário, faça a leitura da síntese da ata anterior, bem como correspondência e projetos.
Bom dia a todos, bom dia a todas. Leitura da síntese da ata da 6ª sessão ordinária da Câmara Municipal. Aos 15 dias do mês de fevereiro de 2017, às 9:30, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis sob a presidência do vereador Hamilton Filho, secretariado por mim, Leandro Ribeiro, Thaís Souza, professora Geli Sanches, pastor Elias Ferreira e Fernando Paiva. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, o senhor presidente declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. Foram lidos também os projetos e correspondências encaminhadas às comissões e requerimentos encaminhados à diretoria legislativa. Foi aprovado pelas lideranças dos partidos a inversão de pauta. Na ordem do dia foi votada a aprovação de moção de apelo à Secretaria Municipal de Saúde. No pequeno expediente usaram a palavra o vereador Jean Carlos, Luiz Lacerda, Antônio Gomide e Lélio Alvarenga. No grande expediente usaram a palavra os vereadores Jackson Charles, Mauro Severiano e João da Luz. Ordem do dia. Foram pedidas e concedidas vistas em todos os projetos em pauta. Nada mais havendo de se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, marcada outra para o dia 20 de fevereiro em horário regimental. Leitura dos projetos. Projeto do vereador Deusmar Japão, junto à secretaria... Dispõe sobre a obrigatoriedade da substituição do quadro negro pela lousa branca nas escolas de rede pública municipal de ensino conforme específica. Não havendo mais projeto de lei, passamos a leitura aos requerimentos. Moção do vereador Jackson Charles. Apelo ao coronel Valente Bonfim Júnior, comandante do 3º CRPM, sugerindo a criação do programa de operação de transporte seguro efetuado pela abordagem aleatória da Polícia Militar aos transportes em massa em nosso município, tais como ônibus, van escolar, táxi, mototáxi, Uber, etc., para inibir as ações de criminosos. Requerimento, vereador Luzimar Silva, junto à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte. Requer retirada de rotatória na Avenida Pelo Drovico, antiga entrada do Cemitério Parque. Requerimento do vereador João da Luz. Requer junto à Secretaria Municipal de Obras a substituição de lâmpadas queimadas. Rua da Liberdade, quadra 4, lote 27, Jardim São Paulo. Rua São João, quadra 2, lote 7, Jardim São Paulo. Requerimento do vereador Deusmar Japão. Requer junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Serviço de Drenagem do Córrego Catingueiro, no Jardim Petrópolis. Requerimento do vereador Jean Carlos, requer junto ao DENIT uma construção de uma passarela na rodovia 060 entre o quilômetro 90 e 89, que corta o bairro residencial dos Buritis e bairro Santo Antônio. Requerimento do vereador Leandro Ribeiro, junto à Secretaria Municipal de Obras, que requer o serviço de tapa-buraco na rua JM, quadra 42, lote 5, setor Jamil Miguel. Requerimento do vereador Luzimar Silva, junto à Secretaria Municipal de Obras, que requer troca de lâmpada no Residencial das Flores. Requerimento da vereadora professora Geli Sanches, que requer, junto à Secretaria Municipal de Obras, tapa-buraco em toda a região do bairro das Aldeias dos Sonhos. Requerimento do vereador Valdete Fernandes, que solicita, junto à Secretaria de Meio Ambiente, serviço de limpeza e roçagem na rua Indianápolis, quadra 7, lote 23, Residencial Ayrton Senna. Sem mais requerimento, senhor presidente.
Obrigado, senhor secretário. Antes de prosseguir a sessão, quero dar muito boas-vindas aos representantes dos taxistas e mototaxistas de Anápolis. Quero dizer aos senhores e senhoras que vocês são muito bem-vindos aqui na Câmara Municipal de Anápolis. Aqui é a casa de vocês e o lugar correto de fazer as reivindicações, fazer as manifestações que julgarem pertinentes. Eu queria convidar a Comissão de Transporte e Urbanismo da Casa, que é composta pelos vereadores Domingos Paula, Vilma Rodrigues, Thaís Souza, Luiz Lacerda e Jackson Charles, para receber uma comissão dos taxistas e mototaxistas aqui na sala de comissões, para ouvir de vocês de forma oficial as reivindicações, ouvir de vocês de forma mais objetiva o pleito de vocês. Certamente essa casa será sensível à questão de vocês, defender os trabalhadores e trabalhadoras anapolinos, porque a gente possa, de uma forma oficial, iniciar um diálogo com vocês, em nome da Câmara, eles que são a Comissão de Transporte e Urbanismo da Casa, que certamente qualquer projeto que tramitará nessa Casa terá a participação imprescindível dessa comissão. Então eu queria solicitar que vocês possam formar uma comissão representativa dos taxistas e mototaxistas, para que a Comissão de Transporte e Urbanismo possa conversar com vocês, colocar numa ata a pauta de vocês, as reivindicações de vocês. Aqui a gente faça esse encontro agora mesmo, sem mais delongas, sem ficar agendando para outra oportunidade. Os vereadores são dessas comissões, possam estar ouvindo vocês e ouvir essas reivindicações aqui na sala de comissões. Então, quem for da Comissão de Transporte e Urbanismo, poderia ir lá, o vereador Domingos Paulo, que é presidente, a vereadora Vilma, a vereadora Thaís, que estão aqui no plenário, está conversando com vocês para formar, para ouvir de vocês essas reivindicações, enquanto a gente vai aqui dando prosseguimento aos trabalhos aqui, que é uma forma da Câmara estar ouvindo os pleitos de vocês. Dando sequência ao pequeno expediente, na verdade, todos não tem oradores no pequeno expediente. Então, no pequeno expediente, palavra o vereador Lélio Varenga.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nobres vereadoras, nobres vereadores. Bom dia a todas as pessoas presentes aqui, representantes de várias classes, dos taxistas, dos mototaxistas. Bom dia a toda a imprensa escrita, falada, aqui presente. O que me traz à tribuna nesta manhã? Primeiramente, agradecer a Deus pelo dom da vida. Eu completei meus 56 anos semana passada. Agradecer a cada um que manifestou seu carinho, seu abraço. Agradecer de coração. Dizer também, outro assunto importante, meu apoio ao vereador Jacques pela a sua iniciativa. Muito boa. Porque segurança é algo prioritário em nossa cidade, em nosso estado, em nosso Brasil. Creio eu, nobre vereador, que essa iniciativa trará grandes frutos, grandes resultados. Parabéns pela sua iniciativa, porque à medida que nós começarmos a eliminar, a investigar, a interromper realmente essas ações, fica muito mais fácil você combater o crime na sua origem do que depois no final. Então, esse realmente eu achei muito interessante a iniciativa e me contemplo com ele. Outro assunto que me traz aqui é respeito desse aplicativo do Uber, né? Hoje é uma realidade no mundo inteiro, não só a nível de Brasil. Mas, por outro lado, também, tudo tem que ser regulamentado. Não pode ser bagunçado como se fosse a casa da mãe Joana, desculpa pelo vocabulário, mas é uma maneira de dizer, chegar simplesmente e começar a correr. Algumas das pessoas já vieram me trazer aqui que tem vários automóveis já atuando em nossa cidade e sem autorização. Na semana passada, na última sessão, nós solicitamos ao CMTT e à Polícia Militar que se tomasse uma decisão quanto a isso, para que não viesse a acontecer. Tudo tem que ter seu tempo, tem que ser regulamentado, tem que ser dentro da lei. Não é justo que um pague imposto e o outro não pague. Não é justo que você, de repente, coloque uma pessoa, um bandido, para dirigir um carro particular aí, dizendo que é um bem e dizendo também que é para o bem da cidade. Isso não é justo. O certo é certo. Tem que se fazer, eu creio que é uma realidade a Uber hoje, mas dentro dos princípios, dentro do contexto, dentro da legalidade. E não simplesmente chegar e querer rodar, começar a rodar clandestinamente. Isso eu sou totalmente contrário. Essa comissão vai ouvir os mototaxistas, ouvirá também os taxistas, e pode ter certeza que aquilo que for em favor à população, esta casa de lei estará acolhendo a todos os pedidos, a todas as reivindicações. Agradeço a cada um, agradeço ao presidente e devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Não havendo mais inscritos no pequeno expediente, encerro o pequeno expediente e abro o grande expediente. E convido a palavra o vereador Antônio Gomide.
Senhor presidente, nobres vereadoras, vereadores, imprensa aqui presente. Eu uso esse grande expediente, senhor presidente, para poder fazer referência a alguns fatos que acho importantes que aconteceram semana passada. E por estar numa administração que começa em Anápolis, acho que nós temos que valorizar aquilo que tem dado certo, nos preocupar com a cidade, e é essa a nossa finalidade, a nossa função aqui nessa casa. Buscar o que tem de melhor para a nossa cidade. Nós temos compromisso com a nossa cidade. Fomos eleitos para defender um projeto pela cidade, para que ela cada dia mais dê mais oportunidade às pessoas, gere emprego e gere renda, e a gente pode ter uma cidade com qualidade de vida. Eu venho aqui a essa tribuna para dizer que a semana passada nós tivemos um evento importante onde a Prefeitura de Anápolis foi a Brasília e pôde ser recebida pelo Ministro da Educação, onde lá estava o Governador de Goiás, estava lá o Prefeito de Aparecida e outros prefeitos, e a prefeita, inclusive, de Valparaíso, aliás, de Águas Lindas. E estava lá representando Anápolis o nosso vice-prefeito, junto ao ministro da Educação. Nós sabemos que a educação é algo que todos nós, já tive a oportunidade aqui nessa tribuna de falar, a importância que a educação na cidade de Anápolis, os investimentos que foram feitos nesses últimos anos, a velocidade com que a educação, principalmente o ensino fundamental e a nossa pré-escola, teve avanços. E, obviamente, nós precisamos cada vez mais do apoio do Ministério da Educação para concluir obras, para poder ter um investimento e para a gente seguir adiante o que nós temos na cidade. Eu pergunto, qual seria a agenda do prefeito municipal mais importante naquela data para que o prefeito não estivesse junto ao ministro da Educação? Ah, mas o vice representa o prefeito. Pois é. Eu vejo que assim como teve a importância do prefeito de Aparecida estar lá para poder mostrar o seu nome, para poder mostrar aquilo que realmente está sendo colocado na sua cidade, assim como foi importante A prefeita de Águas Lindas está lá. Eu vejo a importância e o momento importante que o prefeito Roberto Naves poderia estar lá no Ministério da Educação naquele momento, junto com o governador, para poder mostrar a importância do momento que a educação em Anápolis vive, para podermos dar prosseguimento. E ainda sai uma nota dizendo que, olha, é possível fazer qualquer tipo de situação onde nós vamos terceirizar ou nós vamos fazer alguma ação que seja paralela, que não seja um investimento no serviço público. Quer dizer, além do prefeito não ter ido, ainda solta uma nota que é uma nota que não vai de encontro a tudo aquilo que nós estamos desenvolvendo em Anápolis, e muito menos na política que foi colocada para o povo de Anápolis nas últimas eleições. E isso gera uma desinformação. E essa desinformação muitas vezes é exatamente porque não tem a presença do prefeito para dizer, não, a conversa foi essa, pronto e acabado. Uma outra situação, a semana passada, foi a situação da prestação de contas dessa casa. Nós tivemos aqui praticamente todos os vereadores acompanhando a prestação de contas do último quadrimestre. E eu me pergunto, se o debate hoje na cidade é exatamente sobre as finanças, qual seria a agenda mais importante, se não aquela de prestação de contas do prefeito atual, Roberto Naves, aqui nessa casa, para fazer o debate sobre o nosso balanço de gestão? Então são duas agendas extremamente importantes, uma com o Ministério, outra na prestação de contas. Por quê? Porque tudo que nós estamos desenvolvendo hoje na cidade demanda, obviamente, exatamente passando por essas duas situações que nós vivemos aqui na Câmara Municipal. Então, às vezes, a orientação, ou às vezes alerta junto ao prefeito, é preciso ser dado para que ocupe bem os espaços políticos, para que ocupe bem os espaços de informação, porque é dessa forma que nós vamos fazer o debate. Não adianta ficar depois dizendo, ora isso, era... pois é, na oportunidade que teve de fazer esse debate aqui na casa, não fez, que hora vai ser feito? Porque essa é a casa que dá informação, essa é a casa do debate. E é aqui que nós precisamos fazer o debate das finanças, da gestão, daquilo que nós precisamos melhorar. E independente de situação ou oposição, nós precisamos fazer o debate. E o balanço de gestão é o debate. Porque se não fosse o debate, simplesmente nós publicaríamos na internet. E uma outra situação importante da semana passada. Nós tivemos aqui, na sexta-feira, a presença do governador aqui na cidade de Anápolis. E eu pergunto, a presença do governador na cidade de Anápolis, que era, obviamente, uma homenagem à CIA, ali o lançamento de uma obra importante, da pedra fundamental, de um aniversário importante, da qual a Câmara, inclusive, participou. Eu pergunto, aquele momento, qual foi o presente que o governador trouxe para os 81 anos da Associação Comercial e Industrial de Anápolis? Olha que nós estamos precisando aqui em Anápolis de muito presente do governador. Nós estamos precisando aqui de Anápolis de conclusão de muitas obras que estão em andamento. E agora, pasmem os senhores, na sexta-feira tem uma nota junto ao site do Estado dizendo que o governador, que a obra que é orçada de 9 bilhões de reais, ele vai agora buscar para que possa ser feito o trem-bala e o trem-piqui. Uma notícia que nós aqui nessa cidade, nesses últimos 25 anos, já ouvimos muito. E eu pergunto, né, a nota diz assim, a obra total tem valor orçado em 9 bilhões e apenas um pouco mais de 2 bilhões viriam dos recursos públicos divididos entre o governo de Goiás, Distrito Federal e União. Eu me pergunto, será que o momento econômico, o momento que nós estamos vivendo no estado de Goiás, será que é o momento de nós começarmos a falar esse tipo de notícia? Nós estamos aqui com as torneiras da nossa cidade com problemas porque não tem água 24 horas nos 365 dias. Nós estamos com um problema aqui de uma expansão do distrito agroindustrial que não sai do papel e já tem promessas há muito tempo. Onde gera renda, gera emprego. Nós temos aqui um tal do anel viário que vai ser a redenção de Anápolis, dita pelo governo, que também ninguém sabe onde está o projeto, mas já foi anunciado, já foi lançado, já soltaram foguete, mas não sabe onde está esse anel viário. Nós temos aqui um centro de convenção que foi iniciado na pré-campanha a governo de 2014. Nós temos aqui um presídio que nós temos aí menos de 5% para ser concluído, poder fazer o investimento necessário para sairmos da cadeia pública. São obras do Estado. E agora nós recebemos a notícia de novo que os árabes e os chineses vão vão investir para que possa realmente o trem piquinho, o trem bala, ser uma realidade. Talvez essa seja a justificativa para que na semana que vem a gente veja uma missão do governo de Goiás para ir para os árabes e dizer, olha, nós estamos viajando para lá, porque quem sabe a gente consegue alguma verba lá para Goiás e especificamente para o trem bala. E todos nós, que beleza, quem não gostaria de trazer 9 bilhões? Ora, pessoal, se o governo de Goiás vendeu a CELG e vai ficar com 800 milhões de reais, você imagina o que seria qualquer investimento nesse momento acima desse valor da qual essa venda da CELG está beneficiando o nosso Estado. O que nós precisamos é colocar o pé no chão, usar dos momentos fortes que a cidade tem, como a presença do governador, e buscar os recursos necessários para que Anápolis realmente amplie, olhe para frente e possa buscar do Estado aquilo que realmente foi prometido nessa cidade. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Antônio Gomide. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Jackson Charles.
Cumprimento a mesa na pessoa do presidente Hamilton Filho, senhores e senhoras vereadores e vereadoras presentes nessa sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, aos telespectadores que nos assistem através do canal 10 da UNITV, aos internautas que nos acompanham através do nosso site via web, com assessoria técnica da nossa diretoria de comunicações, com acervo técnico da Jangada Produções. Senhor presidente, eu tenho um assunto para tratar aqui, mas eu não poderia deixar de falar do assunto em que o meu antecessor tocou aqui. Eu não vou entrar na questão pessoal de relacionamento mal resolvido do vereador com o governador. Isso não me interessa. Isso é um problema deles, eles resolvem para lá, não temos nada com isso. Mas eu quero dizer que o prefeito, de forma respeitosa, esteve aqui nessa Casa de Leis para, juntamente com a sua equipe, apresentar o balancete do quadrimestre que correspondia ao último quadrimestre do prefeito João Gomes. Que por um respeito ao prefeito João Gomes, a pedido do prefeito João Gomes, ele fez questão de deixar o prefeito João Gomes à vontade, juntamente com a sua equipe, para debater com os vereadores sobre a questão do último quadrimestre. Então eu quero aqui só... Eu vou bater na mesma tecla. Gente, vamos fazer política com responsabilidade. Cidade quer saber dessas picuinhas, não. Vamos olhar para frente. Foi dito aqui na sexta-feira, aqui, ó. Vamos parar de olhar para retrovisor. Vamos olhar para frente. Vamos olhar para frente. Pelo amor de Deus. Cidade quer saber desses trenzinhos, não. Agora, problema do governador para lá. Sei que quem tiver... Eu tenho as minhas reservas com o governador e eu... independente da minha posição ou das outras, mas eu não vou entrar aqui no debate de governador com ninguém. Quem tem que debater aqui é o grupo do governador, eu não tenho nada com isso, não. Mas eu quero aqui nessa tarde, senhor presidente, falar o seguinte. Quero aproveitar e cumprimentar todos os taxistas, mototaxistas aqui da cidade de Anápolis, que vêm buscar na Câmara Municipal um apoio nessa agonia que eles estão vivendo. Mas eu quero aqui também dizer que nós já reunimos com um grupo de taxistas na semana passada na Prefeitura Municipal. Eu, na condição de líder do prefeito, o vereador Mauro, na condição de vice-líder, juntamente com os responsáveis do CMTT, diretoria e equipe jurídica, para poder dar uma atenção especial a essa demanda. Quero dizer que, até o final dessa semana, ontem eu conversei com o prefeito, até por volta das 11 horas da noite, sobre esse assunto, e também com o diretor Carlos César Toledo, e que até o final da semana o CMTT estará apresentando um projeto, um pré-projeto para o prefeito avaliar e posteriormente encaminhar para essa Casa de Leis para regulamentar esse possível funcionamento dessa Uber, do Uber aqui em Anápolis. O que ocorre? O que nós não podemos fazer é deixar de entender que os tempos evoluíram. O que nós não podemos deixar acontecer é que forasteiros cheguem na nossa cidade e trabalhem de forma a não respeitar as regras obtidas aqui nessa cidade. Eu trago aqui hoje, que faz parte do assunto, uma moção de apelo que será encaminhada agora pela Câmara Municipal ao Coronel Valente Bonfim Júnior, que é o comandante do 3º CRPM de Anápolis. Qual o objetivo dessa moção? Eu estive com o comandante na quinta e na sexta-feira para tratar exatamente da vulnerabilidade que hoje existe dos profissionais que transportam pessoas na nossa cidade, tanto os mototaxistas como também os taxistas. E, obviamente, esse pessoal aí que está funcionando de forma, no meu entendimento, desordenado, que é o da Uber. Que é a questão da segurança. Semana passada, nós perdemos a vida de um grande companheiro dos taxistas, que foi assaltado e logo em seguida tirado a sua vida. 2 dias depois, outro companheiro de vocês foram assaltados também. Não perdeu a vida, mas perdeu os bens materiais. E isso a gente vê de uma forma há muitos anos acontecer. O sistema implantado pela Polícia Militar de abordagens hoje feita, que são as blitz normalmente ditas, elas acontecem quase que de forma programada, anunciada. Olha, ó, cambada de malandro, nós vamos fazer uma operação na Praça do Emanuel, viu? Passa lá não. Vocês passarem lá, vocês vão ser pegos. É dessa forma que eu vejo que está sendo feita. O que nós estamos pedindo aqui para o comandante? E eu quero dizer que eu não estou inventando a roda, não. Eu, preocupado com isso, vereador, eu estou pesquisando, essa semana passada eu pesquisei outras cidades do país, outros estados, e várias operações da natureza que eu estou pedindo aqui já acontecem em outras cidades, e o índice de criminalidade reduziu. O que que é? É uma operação para transporte seguro na cidade. Durante a noite, ou durante o dia, passou uma viatura por um táxi, para esse táxi, faz uma blitz nesse táxi, surpreende o malandro, salva a vida desse profissional que depende do trabalho para sustentar sua família. Fica aí parado na esquina, não. Vai rodar, parar o táxi. A mesma coisa é com os mototaxistas. Para o mototaxista. E não é só para ver se está com a documentação legal ou ilegal, não. É para ver que se quem ele está transportando é uma pessoa que tenha um bom comportamento, que seja pessoa da sociedade e que não tenha o objetivo de tirar a vida daquele profissional. Nenhum profissional vai achar ruim de ser abordado na rua pela Polícia Militar com o objetivo de lhe dar uma maior segurança. E eu estou falando para que isso seja abrangente, inclusive, mês passado, 2 ônibus de Branapo foi assaltado. O cidadão
perdoa, o malandro pega o ônibus lá no terminal para ir para Branápolis. No meio do caminho ele para o ônibus e assalta o ônibus. Passa pela polícia rodoviária esse ônibus. Para esse ônibus de Branápolis. Para esse ônibus de Goialândia. Para esse ônibus de Interlândia. Mas comunica para a sociedade que vai fazer isso. Não é assim, olha, nós faremos periodicamente, aleatoriamente, um trabalho para assegurar a segurança do povo nas abordagens dos ônibus. Queremos a paciência, queremos a compreensão das pessoas. Faça isso de forma organizada e ordenada. A população não vai achar ruim, não. Eu estou aqui encaminhando essa moção de apelo ao comandante do 3º CPM. Vamos mudar a prática de abordagem em Anápolis. O comandante tem boa vontade. Seu histórico é bom. Vamos agora aprimorar esse histórico. Vamos aprimorar essas abordagens. Vamos oferecer para esses profissionais segurança. E aí eu volto lá no... Desculpa, eu volto lá no Uber. Vamos regulamentar então. E vamos caracterizar esses veículos. Vamos limitar o número de veículos que pode rodar na cidade. Vamos taxar tributariamente essa profissão. Vamos atender a sociedade? Vamos. Mas vamos também não deixar que a população de Anápolis se fique vulnerável na segurança com essas pessoas de lá para cá, de cá para lá, transportando, pegando mulheres, meninas, jovens, crianças, nas portas dos bares, das boates, da escola, sem nenhuma identidade. Isso não pode acontecer. É responsabilidade nossa, sim. Está preocupado com a segurança da população. E eu acredito que o nosso papel é regulamentar, vereador presidente Hamilton Filho, vereador Leandro Ribeiro, regulamentar esse funcionamento, onde os taxistas poderão continuar a sua atividade, onde os mototaxistas também poderão continuar, e a Uber poderá também trabalhar de forma organizada, legalizada, e com visibilidade para a população. Essa moção tem esse objetivo. Quero agradecer todos os vereadores que assinaram comigo essa moção. Me parece que todos os vereadores assinaram. Quero agradecer os vereadores por essa iniciativa importante, que eu acredito. E eu quero dizer para vocês que eu já tive uma conversa preliminar com o comandante na sexta-feira, e ele foi muito solícito a esta minha ideia, e com certeza, chegando esse documento, ele colocará em prática a possibilidade de implementar esse sistema novo de abordagem aqui na cidade de Anápolis. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Concedo a palavra à vereadora Vilma Rodrigues. Estava inscrita antes o vereador Jackson, mas como estava na reunião lá com o pessoal dos taxistas, mototaxistas...
Bom dia, senhor presidente, bom dia, caros colegas, bom dia também toda a imprensa que está aqui nos acompanhando. Infelizmente, eu venho aqui hoje, tenho uma notícia boa e uma notícia ruim. Geralmente as pessoas perguntam, qual que você quer primeiro, a boa ou a ruim? Quando a gente ouve primeiro a ruim, aí depois vem a boa e acalenta um pouco, né? Eu quero falar para vocês que eu faço parte da comissão do passe livre das pessoas com deficiência. E na última sexta-feira, houve uma reunião dessa comissão, e lamentavelmente, gente, eu voltei de lá revoltada. Porque o que eu vi, o que eu presenciei lá, os processos que lá são julgados, é desumano. O que está acontecendo aqui com os idosos, com as pessoas portadoras de deficiência e com o carente. Porque a pessoa carente, a família carente, que é quem mais recorre ao passe livre, está passando por uma situação que eu acho que nenhum de vocês aqui tem conhecimento. Eu, por pior que eu imaginasse que fosse essa situação, ela é dezenas de vezes pior. Ali tem pessoas que foram requereram o passe livre, gente, tem 8 meses. O nosso vereador que não está aqui presente, o Pedro Mariano, ele fez um requerimento e acompanhou esse requerimento de um idoso, e que esse idoso também era portador de deficiência, e ele ficou 8 meses na fila, e o Pedro Mariano pagando a sua passagem, ele ficou por 8 meses. Quando chamaram ele para uma entrevista, ele já não pôde ir, ele faleceu. Então, casos assim têm acontecido, gente, porque essa empresa que hoje aqui está, eu falo para vocês com toda certeza, ela não tem compromisso social com essa cidade. E eu acho que cabe a esta casa tomar um posicionamento severo quanto a isso. Fui procurada também pela professora Geli, que está enfrentando um problema tão delicado quanto esse, com a Urmã. Essa comissão lá, ela é formada por membro, que é o Otoniel, representante da Procuradoria Geral do município, pela Valdeci Gonçalves Dutra, que é da APAI e representa o Ministério Público, a Keila Rodrigues, que é da Secretaria de Desenvolvimento Social, a Valdileia Prado Rezende, que é do Centro Municipal de Apoio à Pessoa Portadora de Deficiência. E por mim, que represento aqui os nobres vereadores. E quero falar para vocês que de vocês, se eu não tiver o apoio total, não vai valer em nada eu estar lá. Pois não.
Várias reivindicações, até porque é um serviço que, até então, é muitas vezes comparado com a outra empresa. Então, é bom que escute os vereadores, é bom que escute aquilo que está no contrato e escute a empresa também para dizer, olha, vamos achar um equilíbrio para que a gente possa, como a senhora disse, fazer com que a gente tenha também não só a função de ser uma empresa que é prestadora de serviço, mas também uma função social que nós achamos extremamente pertinente nesse momento.
Obrigado, vereador. Isso eu falei lá na última, foi a única reunião que nós tivemos na sexta-feira e vamos ter uma agora, a partir dessa, toda sexta-feira, até zerar os processos que ali estão. Vou à procuradoria hoje do município para ver que lá tem mais de 200 processos, para ver o porquê que esses processos estão lá. E essa sugestão do nobre vereador vem encaixar numa situação muito proveniente. Por quê? Eu lá também tenho um representante da Urbã. E o que eu percebi, ali é feito por essa representante, eu tenho até o nome dela aqui, que não é necessário, ela faz de tudo, gente. Mas é de tudo, e é a função dela, é o trabalho dela. Ela faz de tudo para indeferir os processos, os pedidos.
Uma parte, vereador.
Pois não, Gerilda.
Desculpa, vereadora. Eu sei que o tempo é muito curto, mas eu não posso deixar de trazer uma contribuição no sentido de quando a senhora falou da representação da Urbã, eu sempre tenho falado e tenho conversado com os membros da comissão, que foi bem representada pelo vereador Jean e agora representado pela senhora. Essa casa sempre esteve lá representada, no sentido que a palavra da representante da Urbã não pode prevalecer em relação aos demais membros. A comissão, e isso é a função da comissão, as decisões são colegiadas. Então, a maioria tem que prevalecer. Então, é isso que precisa ser tomado a termo e realmente fazer cumprir. Porque se a decisão é colegiada, um único membro não pode sobrepor os demais membros da comissão. Então, nós... gosto da ideia do vereador Antônio Gomide e Vossa Senhoria, inclusive, está aí, nós estamos aí com a Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência, Vossa Senhoria é presidente, que possa trazer esse debate, que nós possamos trazer todas as pessoas para que possamos debater e esclarecer verdadeiramente esses fatos.
Um erro muito grande que está acontecendo, gente. Todos os processos já vêm da Urbã como indeferido. Aí vai para uma discussão. Nessa discussão, um caso muito sério também que houve lá na sexta-feira foi com relação
ao acompanhante. O acompanhante tinha que estar definido já na carteira do portador, da pessoa com deficiência ou do carente. Agora, foi votado na sexta e eu falei que de maneira alguma eu votaria e que eu tenho certeza que aqui eu receberia o apoio de todos os nobres pares. É com relação ao Urbano não estar dando conta de administrar o que ela precisa administrar nessa área. Agora, definir qual é o acompanhante da pessoa, isso foge à lógica. A pessoa vai acompanhar ela quem puder naquele momento. Ou é um vizinho, ou é um amigo, ou um parente. Ela não tem que definir o acompanhante. Então, isso é outro caso muito grave que está acontecendo e que eu espero que isso tenha ficado resolvido na sexta-feira. A quantidade de exames que está sendo exigido para que a pessoa consiga essa carteira do passe livre, gente, eu acho que nem a gente precisou para assumir aqui. Eu não precisei de fazer tanta documentação para vir para cá como o carente tem que fazer para conseguir essa carteira. É um processo, é uma pasta. E qualquer dúvida que está ali, gente, é um salário de ali ele tem que ter uma renda de 800 e poucos reais. Se ele tiver uma renda de 900, é barrado. Antes era feito, o que que acontecia antes? Essas pessoas já faziam parte dessa comissão, elas iam em loco, tinham um carro, chegava lá na casa, a pessoa é realmente carente? Pronto. Ela não precisava provar, como que você vai ter que provar que você é carente, que você precisa, por causa de uma pessoa que usou indevidamente a carteira? Aí todos serão penalizados. E tem gente ali que eu vou falar para vocês, se eu fosse ler isso aqui para vocês, eu acho que vocês ficariam com a mesma indignação que eu estou agora. Eu tenho pessoas aqui da minha confiança, todos vocês são da minha confiança, mas eu tenho pessoas aqui que convivem muito de perto comigo. E hoje eu ainda falei, vou trazer, falei, se for necessário, que a gente faça qualquer documento, que a gente monte qualquer processo, que faça qualquer coisa. A gente só não pode ficar indiferente a essa situação que está acontecendo. O treinamento das pessoas que trabalham na Urban, gente, é deficiente ao extremo. Foi oferecido para essas pessoas um treinamento totalmente grátis, para que elas soubessem, em parte, o que que o deficiente visual, o que que o deficiente, o portador de deficiência física e o que que a pessoa carente precisa para ser bem tratada dentro do transporte coletivo. Eu não uso transporte, vocês não usam transporte, graças a Deus, mas aquelas pessoas que não precisam usar esse transporte, graças a Deus, ninguém usa à toa. E a pessoa que é doente, que é idosa, ela não fica passeando de ônibus à toa. À medida que ela vai usar é porque ela tem necessidade e não é confortável, ele não é bem tratado. Então eu trouxe esse grande problema que me aflige muito aqui, para os presentes nobres vereadores, que a gente pense junto numa maneira para solucionar esse problema. Porque, olha gente, a quantidade de pessoas, apenas 15% dos pedidos foram homologados até hoje. Depois que o Urban está aqui. Apenas 15%. Então lá tem montes e montes e montes de processos. E eu espero a ajuda de todos vocês, ou a ideia de como a gente possa fazer para que isso seja mudado. Obrigado.
Obrigado, vereadora Vilma. Na sequência, convido o vereador Mauro Severiano para fazer uso da palavra por 10 minutos.
Posso continuar? Sim. Deixa para as 3 horas. Senhor presidente, nobres vereadores, mesa que está presente. Senhor presidente, vereadora Vilma, eu concordo com o líder do PT nessa casa para fazer uma intimação, não um convite não, para o Urban, os diretores virem aqui explicar. Não é só o passe livre, não. Naquele contrato que fez com a prefeitura aí, eles veio para melhorar. E está sendo pior. Nós não vamos discutir só passe livre, não. Tem que cobrar desses empresários que estão aí ganhando dinheiro do povo de Anápolis e o serviço que está ali. Não deu para ler o contrato todo. Está aí no meu gabinete. Estou lendo devagarzinho, devagarzinho, que eu pedi ao CMDT que mandasse esse contrato para a minha pessoa. Está ali no meu gabinete. Quem quiser pode tirar a cópia ali. Não está cumprindo nada, vereador. Pelo contrário, estão fazendo tudo o contrário. E eles estão dificultando, sim, espaço livre, que não é vantagem para o empresário, não. Eles vêm aqui para ganhar dinheiro. Nós estamos num regime capitalista, eles estão querendo é ganhar dinheiro. Falaram tanto da PCA, que ia fazer uma coisa de primeiro mundo, uns de primeira categoria. Cadê? Não é só passe livre, não. Olha, eu vejo gente reclamar. É telefone de telefone, e-mail, e-mail para mim. Olha, e a Câmara tem que resolver isso. E nós temos que cobrar de quê? Do prefeito. Ou faz uma licitação nova ou não. Ou essa firma tem que cumprir aquele que está no contrato. Aí eu digo, né, nós estamos num país que está cheio de leis, mas não é cumprida. Concordo com o líder prefeito. Mas nós não vamos discutir só passe livre, não. Como que foi feito esse contrato? Foi licitado dentro da legalidade? Tudo bem. Isso não vou discutir. Agora, nós vamos discutir aquilo que está no todos os itens ali do contrato.
Boa parte, vereador.
Tantos pontos ônibus. Minutinho. Eu vou te sair do tema que eu tenho. Pois não. Eu vou falar outro
muito
tema.
Muito obrigado, meu vice-líder.
Eu vou falar outro tema.
Eu vou ser breve. É porque eu não pude falar que eu não dava aqui. Eu quero só contribuir com a fala do senhor e da vereadora Vilma. Essa empresa, na minha opinião, temos que se fazer justiça. Ela está cumprindo o contrato. O contrato é que foi mal feito. É o contrário. Ela está cumprindo o contrato. Agora, o que ela precisa ter é responsabilidade social com a cidade. Coisa que ela não tem. Uma empresa capitalista que não preocupa com o social da cidade, que não preocupa com o velhinho, que não preocupa com o deficiente físico, que não tem responsabilidade nenhuma nesse sentido, ela tinha que ter vergonha na cara e preocupar com isso. Está ganhando dinheiro a rodo. Dedica um pouco, independente de contrato, pelo amor de Deus. Porcaria de contrato. Vamos fazer o papel social. E o CMTT, eu vou cobrar do diretor. Tem que ser protagonista na exigência desse contrato. O CMTT não pode fazer os mesmos equívocos do passado, não. De deixar ela fazer tudo ao bel prazer. O CMTT tem que exigir. E essa casa de leis tem que promover, sim, ó. O vereador aqui foi muito feliz quando ele disse: vamos promover uma audiência pública para rediscutir esse contrato e para exigir dessa empresa um compromisso social com a cidade de Anápolis. Muito bem colocado, vereador. Eu agradeço. É isso mesmo. É?
Mas não
foi. Eu quero devolver a palavra, viu? No sentido de você continuar aí, mas essa é a minha indignação com essa empresa, desde o mandato passado, e pelo jeito não vai parar, não. Devolvo a palavra.
Obrigado, foi muito boa a sua intervenção, vereador. Mas é isso aí que eu digo. Essa casa aqui tem responsabilidade. Nós precisamos, não é ver só passe livre, não. E pelo contrário, vereadora Vilma, eu só tenho um veículo. Eu uso, às vezes, quando meu carro quebra, é pertinho, eu venho de ônibus. Qual é o problema de ônibus? Não tem problema nenhum. Às vezes eu uso, sim, quando precisa. Eu uso ônibus. Mas as pessoas, minha secretária do lar, minha esposa não tem veículo. Quando ela precisa do médico, ela vai de ônibus. E daí? Não é vergonha. Agora, tem que prestar um bom serviço, que veio para revolucionar. Eu fui cobrador da extinta Itacerá. Eu sei o que era a TCA. Já contei várias histórias da TCA aqui. Até tinha uma piada aqui nessa casa, aqui, que é inverídica, que agora eu posso falar. Os 4, 5 legislaturas, de todo vereador que recebia um salário por meio da TCA, para puxar saco da TCA. Cadê? Cadê? E essa aí? Se prestar um serviço bem, eu vou puxar o saco dela, sim. Mas o que a outra fazia de bom no social? Passe livre para pessoas de todo tipo. Todo tipo de deficiência tinha. Agora estrava tudo. Fotográfica até o olho azul, olho preto, cidadão. Daqui 120 dias você pega a carteira. Isso é brincadeira, né? Isso que é uma empresa moderna, toda computadorizada, cadê? Não arrumou a garagem nova? Pegou uns restos no lote e colocou os ônibus deles. A garagem deles ali, perto de casa ali, é menor do que a Câmara. Vem para revolucionar, cadê? Onde está o dinheiro que está pegando o povo? Mas não vim aqui para falar não, que o meu tempo está escasso. Eu vou tentar falar em poucos minutos aqui. Sobre em cima da palavra do líder do PT. Eu não estou aqui para defender Marconi. Eu não sou líder do Marconi. Às vezes, até eu posso amanhã falar do mal do governo dele, que é o meu praxe aqui, eu não tenho papa na língua, não interessa se ele é do PSDB ou não. Importante é que eu falo. Agora, eu admiro o líder do PT aí, eles falam as coisas que não dá para entender. O PT, na situação, exerce um fracasso. Mas na oposição é o prato cheio. Ele nasceu para ser oposição, para falar da desgraça dos outros. Mas com perigo. Não estou aqui para defender. Eu nem ia falar trem bala, piqui, que eu não entendo disso. Eu não entendo muito dessa tecnologia. Olha, todos os estados brasileiros, à exceção de 4, não pode pegar empréstimo no interior, porque está todo arrebentado. Marconi ainda tem esse know-how ainda, que é um homem que tem, o estado de Goiás, não vou dizer Marconi, que tem crédito lá fora para pegar dinheiro. Vai lá em Sergipe, não pega nem dinheiro do próprio governo federal, que não tem cacife, está todo arrebentado. O estado de Goiás ainda tem dinheiro, ainda tem moral para ir lá, na Ásia, no BIRT, no Banco Interamericano, Internacional, para pegar recursos. E hoje no estado de Goiás, está com as folhas ainda, tem umas coisas pendentes, mas é um dos uns, ainda tem uns 3 estados, dos 27 estados da federação, até o Distrito Federal, não tem moral para pegar dinheiro lá fora para fazer obra. É o que ele está tentando, se vai dar certo ou não, mas tem que espernear, enquanto os outros estados não têm nem dinheiro para pagar funcionário igual o estado do Rio de Janeiro, que é uma das maiores arrecadações desse país, em turismo, estado do Sul, está no zero. Ainda o governo Marconi ainda tem credibilidade, o estado de Goiás ainda tem credibilidade lá no exterior para pegar dinheiro lá para fazer algumas obras. O que ele está tentando. E eu acho que o PT tem memória curta. Não pode muito falar do Marconi, não. Que quando eles foram governo aqui, o Marconi era amiguíssimo deles, da cozinha deles. Tudo que ele pediu ao estado, que estava nas condições do Marconi, o estado de Goiás, oferecer para o governo do PT, ele fazia, domingo. Nunca virou as costas para o governo do PT aqui. É lógico que tem obras atrasadas aí. E como tem obras da prefeitura também atrasada, não vou negar isso. Agora não dá para entender, né? De 60 dias para cá virou oposição. E o Marconi pensa que ele é lunático. Não, eu acho que todo mundo. E sobre, não está dando uma, sobre a educação, líder do PT nesta casa. O prefeito deixou de ir em Brasília porque eu tinha um compromisso inadiável aqui. Mas tinha alguém representando ele no governo, que é o secretário da educação, o Alex, que foi seu amigo. Você nomeou ele cara de confiança, uma pessoa completamente tranquila e entende muito de educação. Nós temos um secretário de educação, que ele é do ramo. Ele foi lá, representou o prefeito. E o nosso vice-prefeito estava em Brasília representando. Se ele não foi lá, porque alguma coisa aconteceu. Ele é um professor, ele é do ramo, ele entende. Se não foi lá, não é incompetência dele. E ele quer coisa ruim para a educação, não. Mas tinha representante do governo municipal lá em Brasília, com o senhor Marconi Perillo, e também com a Raquel, que é gestora da pasta aí, discutindo os problemas da educação. Mas que o prefeito não precisa estar lá em 2 segundos, não. E sobre a prestação de conta aqui, eu quero dizer para Vossa Excelência que ele veio aqui, em solidariedade, o ex-prefeito João Gomes, que são muito amigos. Ele não era obrigado a vir, não, porque a conta não é dele. Da agora para frente, nós vamos cobrar. Ele tem que vir. Mas no governo passado, aí fala, não, mas ele é prefeito, tudo bem, mas a conta era de vocês. Vocês que tinham que prestar a conta. Não o prefeito atual. Então, eu acho graça pessoas que têm que fazer política com clareza, como dizia, olhando no olho e falando a verdade. Só para falar que é oposição, vamos fiscalizar. Parabéns. Tem uma conduta, admiro a sua posição política. Passei por você aqui por 3 mandatos. Eu acho que a gente discutir política igual eu e você, né? De alto nível. E você discute política em alto nível, né? Então, vamos discutir política em alto som. Você vê o que você fez e o que está fazendo. No seu governo mesmo, muitas das vezes, que você não podia estar lá naquele local, você mandou um representante à altura sua. As duas pessoas que foram lá representar o prefeito daquela época, pessoas demais, vice-prefeito e o nosso secretário, que é o Alex, que você conhece muito bem, ele foi seu gestor de CMTT. Então, não sei motivo por que ficar chacotando aí a administração atual, porque o prefeito não foi lá. Não era obrigado, ele sim, já tinha pessoa competentíssima para estar lá no lado dele. Então, vamos ver na palavra para você.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Na sequência, convido o vereador Jean Carlos para fazer uso da palavra por 10 minutos.
Bom dia, presidente em exercício Thaís. Bom dia, novos pares. Cumprimento os assinantes, Canal 10, ouvintes da Rádio Manchester, todos aqueles que aqui nos prestigiam no plenário. Em especial aos taxistas e mototaxistas que aqui se encontram. Certamente terão o respaldo de todos os vereadores na sua causa, nas suas demandas. Nós entendemos realmente que é uma categoria que merece uma atenção especial do poder público, sobretudo na questão da segurança. É deixar aqui externar também meu sentimento em relação ao colega de vocês pelo o óbito da semana passada, que realmente lamentável a situação. Mas, dentre vários assuntos, eu, antes de adentrar aqui exatamente ao que me proponho, quero agradecer aqui aos vereadores que tiveram aqui na sessão solene de sexta-feira, onde nós pudemos fazer a outorga do título de cidadão Napolina ao ex-vereador dessa casa, por 3 mandatos e por 2 delas, em 2 ocasiões, presidente dessa casa, José Escobar Cavalcante. E também ao empresário Marlon Brando de Moraes. Eu agradeço em especial aí ao vereador Mauro, que esteve aqui prestigiando seu colega contemporâneo, ao vereador Leandro Ribeiro, ao vereador Hamilton Batista, Dominguinhos, que esteve aqui também presente. Tem mais a Eliner, que esteve aqui, né, certamente representando todos os demais vereadores, em que pese foi sentida a ausência aí por parte do agraciado, de muitos colegas. Mas a gente entende que é impossível aí. Bom, vereadores, sobre a Urban, vereadora Vilma, a empresa realmente é daquele tipo que cumpre exatamente o que está no contrato. E essas prerrogativas e dificuldades que têm sido criadas, está aí a polêmica que nós abordamos aqui semana passada sobre os boxistas do terminal urbano, onde havia aí a pretensão de se cobrar R$500 por metro quadrado, daqueles que estão ali, às vezes, até há mais de 30 anos. Mas deram para ela essa prerrogativa quando elaboraram o edital lá em meados de 2009 e 2010. E assim firmaram o contrato. Outra situação que ela também não demonstra interesse, que eu já cobrei, e da minha autoria aprovamos nessa casa uma lei que disciplina a padronização dos pontos de embarque e desembarque de passageiros, até então também se encontra pendente. Tanto a quantidade quanto aqueles que foram feitos não cumpriram o padrão estabelecido na lei municipal. Uma outra situação é que a senhora abordou sobre as carteirinhas. E aí eu sou um crítico sempre das situação aí da gestão da Urban. Mas exatamente nesse ponto, nós vamos ter que alterar a lei. Eu estive lá de perto, a comissão é o colegiado, não é a representante que decide. Quando eles discordam, eles têm a prerrogativa de recorrer para o procurador-geral. Mas quem decide é o colegiado. Agora, o que acontece é que a lei municipal fala, por exemplo, deficiência em membros superiores, inferiores. A pessoa tem um braço amputado, vereador Luiz Lacerda, mas não tem o direito. A pessoa tem um câncer na garganta, como eu acompanhei, não tem o direito. Infelizmente, nós precisamos rever a legislação. Porque a Urban, bem disso o Jax, ela não está voltada a nenhum aspecto social.
Uma parte,
quer ver uma outra situação? A TCA fazia a linha do Serra do Misael por mera liberalidade, não era obrigado. A Urban não faz, e os velhinhos de lá têm nos cobrado aqui também. No Flor do Cerrado, a população diariamente manda e-mail e cobra da gente uma linha de ônibus, porque também não passa. E tudo isso eu já oficiei para a CMTT e a Urban. E, infelizmente, nada foi solucionado. Mas eu vim aqui, na verdade, nobres colegas, só antes uma parte, brevemente, vereador.
Apenas para falar desse assunto aí, Vossa Excelência lembrou bem, a respeito do problema da liberação lá dos deficientes, da carteirinha do deficiente, que eu acho que esse que é o caso aí que Vossa Excelência está falando, que passa na Procuradoria. E eu já fiz parte, inclusive, dessa comissão lá da Procuradoria que analisa esses pedidos. E realmente tem uma lei em relação ao atestado médico, que ela é muito rigorosa contra o usuário do transporte coletivo. Então eu acho que é o caso realmente da gente rever essa lei. A comissão, pelo menos na época que eu participava da comissão lá na Procuradoria, ela sempre teve a boa vontade de proteger o usuário. Mas às vezes não tinha condição de fazer isso devido à lei, que eu acho que realmente precisa ser mudada. Mas concordo com o líder do prefeito, a empresa tem que tratar aqui o nosso usuário com respeito, inclusive atendendo aquela parte social que a outra empresa fazia muito bem. Obrigado pelo apoio.
Obrigado pela contribuição, vereador Luiz. E vale ressaltar, o trabalho que o Nilson fazia lá era um trabalho sério e realmente dedicado. Agora eu gostaria de repercutir, ainda nos 5 minutos que me restam, uma das inserções que o partido PTB tem feito a nível nacional, que eu creio que é uma bandeira do partido, mas que é algo que os municípios brasileiros realmente têm que imediatamente adotar e se mobilizar, vereador Luiz Lacerda, que seja qual for o gestor, administrador dos municípios, esse é um gargalho, já se arrasta desde a Constituição de 88, e que nós precisamos, de uma vez por todas, torcer para que o Congresso Nacional possa realmente rever. Mas nós precisamos de mobilizar os municípios, e nós temos uma corresponsabilidade, porque Anápolis é uma das principais cidades do Estado de Goiás, e o Estado de Goiás é um dos que está mais próximo da capital federal, e que realmente pode se mobilizar. Nós tivemos em alguma oportunidade em Brasília, Vossa Excelência lembra, em outras demandas, e certamente precisamos nos envolver nessa causa, que é em relação à reforma tributária, à reforma do Pacto Federativo, no que diz respeito, vereador Geli, à repartição das receitas. Olha, é um inversamente proporcional à divisão. Todos nós sabemos que os municípios brasileiros estão quebrados, salvo exceções, né? Nós vivemos, participamos aqui da prestação de contas abordada pelo vereador Antônio Gomito sexta-feira, que pôde demonstrar que o município de Anápolis, com toda a sua gestão, dedicação, existe sim dificuldades, né? Existe uma dívida fundada preocupante, 230 milhões, que foi sim trabalhada pela gestão anterior, houve uma diminuição significativa, depois com o empréstimo aí do nosso viaduto, houve uma elevação, com os precatórios novamente. Mas por que diz? Porque os municípios brasileiros precisam, vereador, recorrer frequentemente a empréstimos. Nós aprovamos aqui o empréstimo, 76 milhões, para quê? Para fazer o trabalho da mobilidade urbana. Os municípios brasileiros vivem com pires na mão, realmente, porque a repartição dos recursos são totalmente desproporcionais e nós precisamos realmente de que isso seja revisto. Estou dizendo isso porque uma das pautas que se demonstra, estabelecida para o próximo biênio aí da Câmara Federal, é a reforma tributária. Né, e o ex-deputado Roberto Jefferson tratou disso nessas inserções a nível nacional, porque é aqui, nós sabemos, nos municípios, que precisa realmente da assistência médica, da educação fundamental, para que as crianças realmente possam ter uma educação contenta, que nós precisamos de segurança, precisamos de mobilidade. É aqui no município que acontece, é aqui que precisa distribuir a insulina, é aqui que precisa realmente de superar as dificuldades. Infelizmente, o município de Anápolis não é diferente. Sofre, como outros municípios, diariamente com essa dificuldade. Por exemplo, naquele dia exatamente que o prefeito Roberto esteve aqui da prestação de contas, um dos motivos que eu sei que ele teve que se ausentar foi porque foi encontrar e fazer tratativas, vereador Luiz Lacerda, em busca de emenda de parlamentar goiano, porque o prazo acabava sexta-feira, vereador Fernando, para tentar buscar um recursozinho. A exemplo de hoje, que, salvo engano, o deputado federal Rubens Ottoni está aqui também, para também tratar dessas possíveis emendas em favor da cidade de Anápolis. Então é uma situação que é uma sistemática ultrapassada, os municípios ficam refém disso, refém das emendas parlamentares, refém dos repasses federais, e que muitas vezes são insuficientes. Nós precisamos que os municípios brasileiros realmente tenham, de fato, uma distribuição e recebam recursos de forma realmente sistemática, periódica, exemplo do Fundo de Participação dos Municípios, mas de forma mais eficiente, justa, porque os municípios realmente estão em dificuldade. Anápolis, com toda a dificuldade, Goiânia, Aparecida, ainda tem um recurso próprio, uma receita própria, que dá uma sustentação razoável, mas certos municípios do Estado de Goiás, por exemplo, estão quebrados. Nós podemos dizer aqui a própria Niquelândia, por conta da dificuldade da Nico Tocantins e a dificuldade de receita própria lá, a cidade está realmente em grande dificuldade. Então, por que falando isso? Ah, mas isso é do Congresso Nacional, é o senador, é o deputado, mas quem tem que mobilizar, junto com a agência goiana dos municípios, são os prefeitos, nós vereadores, principalmente das cidades que têm mais proximidade à capital federal, para que nós possamos também engrossar esse movimento em favor de uma melhor distribuição dos recursos públicos para os municípios brasileiros. Por quê? Hoje é o atual prefeito, amanhã será outro, e os municípios de Anápolis, Goiás, brasileiros, sofrem e vão continuar sofrendo enquanto não houver uma mudança na repartição dos recursos, porque a União realmente detém quase toda a parcela dos recursos públicos. E nós ficamos refém e a municipalidade sofrendo com isso. Era isso. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência do grande expediente, convido a vereadora professora Geli por até 10 minutos.
Senhor presidente, nobres pares, imprensa presente, os mototaxistas, taxistas presentes, nossa solidariedade, a reivindicação e também a nossa tristeza pelo o acontecido com um colega de vocês, um trabalhador da nossa cidade, na semana passada. Senhor presidente, o vereador Antônio Gomide, meu líder nessa casa, o líder da bancada nessa casa, trouxe aqui a respeito da educação. E é um assunto que também chamou-me muita atenção durante esse final de semana. E me chamou a atenção pela postagem que está no site da Prefeitura Municipal, postada no dia 17/2, que diz que modelo proposto por Anápolis é uma das alternativas para a educação infantil no país, diz o ministro José Mendonça Filho. E nessa mesma reportagem fala que esteve em Brasília o vice-prefeito Márcio Cândido, representando o prefeito Roberto Naves, e ele apresentou uma proposta, e me assustou o nome proposta, que estabelece convênios com instituições, sejam religiosas ou da sociedade civil, e com cooperativas, para que construam unidades de ensino, contratem os professores e façam a gestão da educação, principalmente a educação infantil na nossa cidade. E preocupou-me muito, porque no próximo parágrafo, eles vêm falar exatamente do modelo dos vouchers, que é o modelo que está sendo proposto, é uma proposta que foi apresentada, e preocupa-me muito, porque esse modelo dos vouchers já foi aplicado no Chile e não deu certo, já foi aplicado na Colômbia e não deu certo, já foi aplicado na Argentina e não deu certo, já foi aplicado nos Estados Unidos e não deu certo, inclusive agora com um debate para aplicação desse mesmo modelo com o novo governo dos Estados Unidos, e toda a academia já está se manifestando contra por ser um modelo que não deu certo. Então eu preocupei-me muito, porque na verdade é um OS. É um OS com um novo nome, é um tipo de OS que vai privatizar o ensino público. E eu sou defensora da educação pública, da carreira do magistério, e esse modelo, ele vem exatamente prejudicar a carreira do magistério e a formação dentro dos cursos de magistério, a escolha das pessoas por essa profissão. Nós passamos hoje uma convocação para a Comissão de Educação, que estaremos reunindo amanhã, e é um dos pontos que nós queremos debater, e acredito que isso deverá ser trazido em debate, antes mesmo de ser apresentado em definitivo essa proposta. Nós estamos esperando, queremos fazer parte desse debate, é um assunto que precisa, sem dúvida nenhuma, ser muito discutido com a categoria e, sobretudo, com essa casa aqui, antes de ser apresentado como uma proposta. Gostaria, como bem disse aqui também o vereador Jean, que tivesse sido levado uma proposta para o governo federal dentro dessa repartição e que o governo federal pudesse aplicar ainda mais no ensino fundamental nos municípios, inclusive até na garantia da qualidade do trabalho para o professor, valorizando o professor e o profissional da educação que trabalha nas unidades escolares. E nesse mesmo sentido, para não fugir à minha bandeira, que é sempre a bandeira da educação, eu quero trazer também uma fala do vereador Mauro, que ele disse aqui que na situação O PT é uma desgraça. E na oposição é muito bom. Foi o senhor que disse, vereador. E pode pedir uma réplica, não tem problema, está gravado. O senhor disse. E eu quero trazer só para a educação. E não quero ir para o governo do estado, que tem várias deficiências em relação à educação. Não quero ir também para o governo federal, que trouxe várias conquistas para a educação, inclusive o piso salarial para o professor. Mas quero falar só dessa cidade, que o Partido dos Trabalhadores teve a honra de administrar por 8 anos. E que deu e trouxe uma transformação na educação no nosso município. Com reforma de unidades escolares, com construção de novas unidades escolares, com construção de CMEIs, e todos respeitando a especificidade necessária para que se produza uma educação de qualidade. Mas para não ficar só nos prédios, a valorização do profissional da educação e, sobretudo, as condições de trabalho dentro das unidades escolares, dando condição para que o aluno estivesse dentro da escola, uniformizado, com material escolar e com lanche, para que ele possa ter um ensino de qualidade. Então, apenas para colocar isso. E mais ainda, vou dar uma parte para o senhor, e mais ainda, para mostrar que nós, na oposição e na situação, nós estamos sempre também ajudando e preocupado com o cidadão da cidade de Anápolis. Hoje nós recebemos aqui na Câmara, primeiro com a bancada do PT, o nosso deputado federal Rubens Ottoni, e depois com o nosso presidente, que ele esteve ali com o presidente, o primeiro secretário, onde ele trouxe uma relação para nós das emendas apresentadas no ano de 2017, que soma aí a marca de 3 milhões para o nosso município. E ainda, uma relação das emendas apresentadas, que somam mais ou menos 7 milhões e 900 mil, que é dinheiro que está em caixa, que ainda não foram gastos, nesse que ele trouxe para a cidade de Anápolis. E ainda tantas outras, que foram trazidas dentro do governo do Pedro Sayum, do governo Hernani e tantos outros, que o deputado trouxe para essa cidade. Então, só para registrar, essa que nós vamos falar posteriormente dessas emendas e desse dinheiro que já está em caixa para poder ser gasto no nosso município. Uma parte, vereador Luiz Lacerda. Seja breve,
obrigado pela parte, assunto. Colega. Vou ser breve. Eu quero, inclusive, aproveitar a fala aí que Vossa Excelência colocou em relação ao estado e o nosso amigo também, vereador Maurão, que certamente vai pedir uma réplica mesmo. Mas a notícia boa que o vereador Mauro, integrante do PSDB, nos traz, de que o estado realmente não está com dificuldade financeira, ao contrário do que vem anunciando o governador. Então, as desculpas que nós temos aí para as obras paralisadas, que é a desculpa da falta de dinheiro, a desculpa da segurança que está despencando, que é em relação também ao problema financeiro, os maltratos que estão sendo dados aí ao servidor público, que também, sob o argumento da falta de dinheiro, não é verdade. Então, a notícia que ele nos traz aí é boa, no sentido de que o estado realmente está bem das pernas e tem que agora, e não há mais desculpa, pelo menos do ponto de vista financeiro, para esses problemas que nós temos aí em relação ao servidor, às obras paralisadas, à segurança. E tomara que, da agora para frente, então, já que não tem mais problema financeiro, que se dê andamento aí a tudo isso que está paralisado no estado. Obrigado pela parte.
Obrigada, vereador. E sem dúvida nenhuma, a nossa bandeira é da educação e queremos sim que todos os investimentos continuem sendo feitos para garantir o ensino público de qualidade para as nossas crianças da cidade que merecem. E dentro da educação tem a inclusão. E nós precisamos incluir todas as pessoas dentro da sala de aula e com ensino de qualidade. E nesse mesmo sentido, eu gostaria de falar da participação do CAPS, principalmente o CAPS Crescer, que é um braço extraordinário para a educação. Nós falamos aqui hoje das dificuldades que nós estamos enfrentando em relação ao passe livre para a pessoa com deficiência, para os idosos e tantos outros. Eu tenho entrado nessa briga e falado desde o ano passado, mas eu acho que é um assunto tão polêmico e um assunto tão extenso que, sem dúvida nenhuma, nós precisamos de uma audiência pública onde nós possamos debater. Porque eu não concordo de falar que a Urban está determinando, quando nós temos uma comissão para poder determinar. E essa regulamentação, vereadora Vilma, esse decreto de regulamentação que a lei fala, ele precisa sair o mais rápido possível do papel para que, verdadeiramente, os deficientes possam ter acesso à carteira. Porque não é atribuição da Urban. Eles fazem a inscrição na Secretaria de Desenvolvimento Social e vêm para a comissão, e a comissão precisa decidir. E aí sim, se demorar a feitura da carteira, aí outra coisa, mas nós iremos debater no momento certo. Mas eu quero ressaltar aqui o trabalho realizado pelo CAPS Crescer, principalmente em relação aos autistas e ao TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Só ressaltando, senhor presidente, os 760 pacientes que são atendidos ali mês e a estrutura física adequada, com respeito às especificidades para atendimento, tanto dos autistas quanto as pessoas com deficiência, e o trabalho de excelência que as pessoas que estão ali no CAPS Crescer estão realizando. Mas eu volto a falar desse assunto, porque eu tive que entrar em outros assuntos. Volto a falar disso na próxima sessão. Muito obrigada, senhor presidente.
Muito obrigado, vereador professor Geli. Não havendo mais inscritos no Grande Expediente, encerro o Grande Expediente. E para a abertura da ordem do dia, solicito ao vereador pastor Elias que faça a aferição de coro.
Verificação de coro. Vereador Antônio Gomides, vereador Maurão, INPS, vereador João da Luz, vereador Valdete, vereador Américo, vereador Deusimar, Japão, vereador Pedro Mariano, vereador Luiz Lacerda, vereador Dominguinho de Paula, vereador Vilma, vereador Eline, vereador Nélio Alvarenga, vereador Thaís, vereador Hamilton Filho, vereadora professora Geli e vereador Fernando Paiva e vereador Jackson Charles. Coro suficiente, presidente.
Havendo coro suficiente, declaro aberta a ordem do dia. Concedo a palavra pela ordem, liderança do PSDB, ao vereador Mauro José Severiano.
Senhor presidente, eu acho que o vereador Luiz Santos Lacerda, o problema dele não é diabetes, não. O problema dele é surdez. Eu não falei que o Estado de Goiás estava nadando em dinheiro. Pelo contrário, eu falei que dos 27 estados da federação, o que ainda tem crédito no exterior para construir trem bala, trem piqui, sei lá, se trem se vem ou não vem, é o Estado de Goiás. Ainda tem credibilidade lá fora. Que os outros vão pegar dinheiro lá fora, para os empresários, falam, não, aquele Estado lá não tem condições de me pagar. Então, eu não falei que o Estado de Goiás está nadando dinheiro, não. O país em todo está em crise. E culpa disso, sabe o que? É vocês. Por que nós não vamos discutir política no coletivo? Para que o dinheiro? Então, discute. O dinheiro que você mandar para Cuba. Vamos discutir o dinheiro que você mandar para Venezuela. Vamos discutir aí o dinheiro da Bolívia. O BNDES foi tudo para lá. Enquanto o povo brasileiro aqui não tem dinheiro para comprar uma seringa. A saúde não está ruim só em Anápolis, não, vereador. A nível de Brasil... Então vamos discutir isso no coletivo. Por isso que os estados aí estão quebrados. Vamos discutir o que vocês fizeram com o Brasil. Por isso que eu falei, vereadora Geli. Vocês na situação... Olha, tudo bom. Vamos abrir uma CPI? Não. O Lula tem caspa. Não, não abre CPI, não. Mas quando vocês estão lá embaixo... Nossa senhora. É uma beleza. Vocês é bom para fazer oposição mesmo, gente? Isso não é eu que estou dizendo, é o povo brasileiro. Vê o resultado nas urnas, vereador. Quantos prefeitos vocês tinham na capitais desse país? E agora? Quantos prefeitos, vereadora? Que vocês tinham nas maiores cidades? Inclusive Goiânia, não está distante aqui não. Inclusive em Anápolis. Aqui eu não culpo. João Gomes e o hoje então vereador Roberto Gomidão. Se ele saísse candidato, ele tinha dificuldade de se eleger por causa do PT, não por causa dele, que nós sabemos o trabalho dele. Ó, que é isso? Vamos discutir. Vamos dizer, olhando no olho, esse PT foi uma desgraça para o país. Lógico que tem alguém bom no PT. Eu não estou discutindo o governo de Antônio Roberto e João, não. Foi bom. Mas a nível nacional, a resposta veio nas urnas, não foi eu, não. É o povo. É o levante da rua, é Avenida Paulista, é na Candelária do Rio de Janeiro que está dizendo, não sou eu não. Oh, Não é eu que estou dizendo, não. Vocês foram derrotados nas urnas, a nível nacional, do Iapoque ao Chuí. É eu que estou dizendo, não é o povo, é a resposta, é a mídia. Eu fiquei ao lado do João, no segundo turno, pedindo voto para ele sem medo de errar. Porque é uma pessoa honesta, simples, trabalhador, igual Antônio Roberto Gomide. Mas a desgraça do PT não ajudou eles. Só isso.
Obrigado, vereador Mauro. Imagino que a réplica também já foi satisfeita. Liderança do PRP, vereador Pedro Mariano. Logo em seguida, vereador Antônio Gomide, pelo PT. Pedro Mariano, com a palavra.
Senhor presidente, bom dia, né? Senhor presidente, eu estava vindo de Campo Limpo, senhor presidente, e estava ouvindo a Vilma falar no, na tribuna, ouvindo, né, pela Rádio Manchester, acompanhando a sessão. Realmente que ela colocou, essa pessoa chama Francisco, e um dos motivos, fomos três vezes lá, e aí que me alegar, Vilma, que quando era a outra empresa, a TCA, eles tinham um médico para fazer o laudo, tudo. Esse homem foi na unidade de saúde, no posto de saúde, de Anápolis, as quatro vezes, parece que tá, aí depois tomei frente. Aí quando está em análise, ele vem em óbito agora, mês de dezembro, né? Então, infelizmente, morreu contrariado, e a pessoa com a certa idade, com problema de deficiência física, contribuiu, não que eu acho que chegou o dia, tudo bem, mas acaba, ele era todo contrariado, eu pegava com toda a minha paciência e conduzia. Então nós temos que rever isso. Isso é um absurdo, onde tem o estatuto do idoso, tem tudo. Então vamos trabalhar em cima disso, vamos trabalhar em cima. E tem que respeitar, né? E aqui é uma casa de lei, e eu acho que tem que respeitar essa casa de lei. E outra coisa também, presidente, eu estava na estrada e liguei a rádio Manchester, eu estava ouvindo o Paulinho, ex-vereador dessa casa, foi líder do prefeito anterior, Paulo de Lima, e estava lá o nosso colega vereador Luiz Lacerda. E eu, é uma coisa que nós vamos ter que buscar a fundo. Nós, quando o prefeito faz o discurso, a gente está brigando para trazer empresa para a cidade de Anápolis, para gerar emprego, para, né, gerar receita para a cidade melhorar. Gente do governo do Marconi, pessoas anapolinas, querendo levar para Aparecida de Goiânia. É brincadeira, isso é coisa séria. Eu acho que a pessoa que está lá usou o momento do eleitorado, está lá o eleitorado anapolino, desculpe a expressão. Mas eu vou buscar, conversar com o Paulinho, de onde veio isso, porque um amigo dele que está lá no DAE. A pessoa sugeriu, viu, está lá em Aparecida de Goiânia, é brincadeira. É coisa séria. E eu acho que nós temos que ser barrista e ser anapolino. Enquanto nós estamos brigando, deputado não pode ser deputado, nós temos que brigar para as empresas dos acontecimentos acontecendo na cidade de Anápolis. Não é cobrar de deputado estadual, mas sim cobrar, né, do nosso governador, que vai estar tendo ligado para ouvir nós também nessa reivindicação e passar isso para o prefeito, que é o prefeito, um dos lemas dele é também que a Anápolis volta a crescer, seja maior que a Aparecida, porque nós perdemos esse, né, ranking para a Aparecida. Então está aqui, senhor presidente, eu vou estar aí buscando informação concreta com o Paulinho, que eu tenho certeza, para a gente trazer em público e cobrar, levar esse conhecimento ao nosso governador Marconi Perillo. Senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, Pedro Mariano. Liderança do PT, vereador Antônio Gomide.
Senhor presidente, responder o vereador Mauro Severiano é chover no molhado, porque quando ele diz assim, vocês da situação, ele foi situação com Vone Martins, ele foi situação com Hernani de Paula, ele foi situação com Pedro Sayum, ele foi situação com Ademar Santilli, ele foi situação com o PT. Então, quem é governo, ele é situação. Então, discutir partido político, discutir quem é situação, quem é oposição, para ele isso é como se não tivesse nenhum efeito. E eu tenho certeza que os nossos ouvintes, e esse debate que nós vamos fazer aqui na Câmara, não é por aí o caminho de ficar debruçando qual que é o melhor ou o pior partido. O que nós precisamos ver é na prática, né? Quem que realmente cumpre o papel de fazer uma boa administração. E eu entendo que o PT teve, quando ele obteve 89% dos votos na sua reeleição aqui em Anápolis, demonstrou que o caminho certo foi o caminho que nós fizemos dentro da gestão. Então não é a opinião de um ou de outro, que muitas vezes está conivente com o processo agora,
do que as urnas que demonstraram a forma como foi a nossa reeleição. Então é apenas o trabalho. Mas eu queria, fazendo uso da palavra, senhor presidente, apenas deixar aqui a nossa indignação, que nessa semana, que é uma semana aí pré-carnavalesca, onde praticamente o Congresso Nacional está, diríamos aí, entre aspas, numa semana morta, onde estão todos os senadores voltando para seus estados. Essa semana, amanhã, terça-feira, o Senado vai analisar a indicação do Alexandre de Moraes para o Supremo Tribunal Federal. Ele será sabatinado na Comissão de Constituição e Justiça no Senado. Agora imagina o senhor, presidente. O senhor Alexandre de Moraes, que era até então ministro do seu presidente Temer, que vai ser sabatinado amanhã na Comissão de Justiça, que será uma semana que praticamente não tem a visão voltada para essa discussão política, e ele será, nessa Comissão de Justiça, sabatinado por 9 vereadores, aqueles, tem pelo menos 9 vereadores que estão sendo investigados pela Lava Jato, que será quem vai determinar que ele vai para aprovação ou não para o Senado. E a votação do Senado, dos senadores, acontecerá na quarta-feira. Então veja, senhor, a incoerência, a falta de consistência e um momento realmente crítico, onde nós estamos vivendo no Brasil aquilo que poderia ser um grande momento de poder passar o Brasil a limpo. Infelizmente, nós estamos vendo uma conivência muito grande para a indicação de um membro, de um ministro, para o Supremo Tribunal Federal. Fica aqui a nossa indignação nesse momento em que nós precisamos fazer política olhando para frente e fazendo com que a gente possa melhorar esse Brasil.
Obrigado, doutor Gomide. Minuto de réplica, vereador Maurão.
Um só?
Um só.
Senhor presidente, eu também, sobre a fala do líder do PT, do Alexandre, eu sempre fui contra. Não interessa de qual partido, se ele é A, PT, PPP, PPP. Sempre fui contra isso. Agora, eu quero dizer para o nobre vereador, para o ilustre vereador, é com grande orgulho, vereador. Eu cheguei nessa casa de leis aqui, sem apoio de grupo econômico, até hoje. Ninguém me deu dinheiro na minha campanha. Eu tenho minhas pernas próprias. Nunca fui mutilado por ninguém. Eu quero dizer para Vossa Excelência que é um grande orgulho de participar de todos os governos que você falou aí. Eu sou independente dessa casa aqui. Inclusive, eu apoiei seu dois governos e do João. Mas quando disse a crítica em você também, eu falava que eu era independente, eu não tinha preso com a Vossa Excelência. Agora, se eu tenho que entender que eu dei impeachment nessa casa aqui, eu era governo Hernani. Quando ele começou a fazer as lambanças, foi o primeiro, eu, você e Dilmar, levantar uma bandeira contra ele, todos nós tocamos na rua essa casa de leis. Eu sou independente, senhor. Eu não tenho rapreço com um grupo econômico, não. Se for para falar desse prefeito e que eu estou com a pai, eu vou falar também. Eu não tenho papa na língua. Eu já disse várias vezes aqui, está até repetitivo. Sou filho de pai, carroceiro e mãe lavadeira. Eu nunca escondi a minha origem, que até Jesus Cristo nasceu pobre. Então, eu quero dizer para você, nós vamos ter 4 anos que me discutir. Não usar a tribuna, tem 48 dias
do governo aí.
Oito. Você está cortando meu direito de voz.
Nossa, marquei aqui.
Não, eu tenho um minuto que eu já li, você vai me desculpar. Ué, então deixa eu concluir. Então não é usar a tribuna com 45 dias de governo? O senhor veio aqui falar que o governo está aí. Por que o senhor não falou do Marconi quando o senhor estava no governo? Por que o senhor não falou? O senhor era assim com ele. Bate um telefonema, vem aqui comigo. Eu acho que a gente já tem que falar política.
Conclua, por favor, Mauro.
Olhando no olho, como diz. Então nós vamos falar do alto nível aqui. O jeito que a Vossa Excelência falar aqui, eu vou dar réplica. Não é assim, não. Eu posso falar desse governo amanhã. Como diz você, deixa o homem trabalhar, excelência. O senhor chegou nessa casa aqui, o governo estava todo arrebentado, nós deixamos Vossa Excelência trabalhar, deu no que deu. Você saiu quase 90% de aprovação. Olha, o homem nem sentou na cadeira, o senhor já está cobrando coisa lunática? Para Marão. Com isso, vamos fazer política séria.
Marão, por favor. Um minuto de réplica, vereador...
Eu quero dizer para o prefeito ali que eu não fui eleito para ser...
Maurão, não. Por favor.
Eu quero ouvir a oposição.
Maurão. Palavra Luiz Lacerda. Palavra vereador Luiz Lacerda, minuto de réplica, que foi citado também.
Senhor presidente, quero usar esse minuto de réplica, mas não para rebater o meu ilustre colega Maurão, não. Mas apenas para lembrar, em cima da fala do nosso nobre colega vereador Antônio Gomide, sobre a sabatina que o Senado fará com esse novo integrante do Supremo Tribunal, apenas para lembrar que o que vai ser dito amanhã lá, as perguntas que vão ser, os questionamentos vão ser feitos a esse novo integrante do STF, lá na sabatina de amanhã, já foi devidamente ensaiado lá naquela festinha do iate lá, do iate particular onde eles reuniram, e que o novo integrante aí do Supremo Tribunal Federal, por acaso, achou lá, não sabia nem que era lá, fizeram uma reunião, não sabia nem onde era, aí ficou pasmo, chegou lá, era no iate a reunião, mas mesmo assim ele teve que participar, porque já estava lá mesmo, né? Então, para a gente entender realmente o que está acontecendo lá em Brasília.
Obrigado, Luiz Lacerda. Pela liderança do governo, vereador Jackson Charles, logo após iremos fazer a votação dos projetos em pauta.
Eu quero apenas fazer justiça com as falas aqui, senhor presidente, envolvendo uma tomada de atitude e ação pelo governo. Uma das coisas que a gente tem que aprender a mudar na política é valorizar as pessoas. Eu quero dizer para todos os vereadores, ou para o vereador e a vereadora que mencionou o vice-prefeito com a ida em Brasília, que o vice-prefeito tem competência para ir em Brasília e falar com qualquer ministro. Ele tem qualificação para isso. Ele foi escolhido para ser vice-prefeito pela sua qualificação. E é um cidadão que tem demonstrado durante esses quase 2 meses de mandato que tem competência. E aí é a importância do prefeito municipal ter alguém do seu lado que possa o representá-lo, né, em qualquer que seja a reunião, para trazer aquilo que a Anápolis precisa. Se nós ficarmos aí, ficando tudo na embaixo da saia do prefeito, prefeito não dá conta de fazer tudo sozinho, não. Vice-prefeito existe também é para isso. É para representar o prefeito quando ele for chamado. E eu quero aqui cumprimentar o vice-prefeito pela sua atitude, pela sua pelo o bom andamento na condução da reunião, representando a Anápolis e assumindo lá, juntamente com o ministro, com o governador que estava juntamente com ele, assumindo e pautando todas as demandas de Anápolis, capitaneada e coordenada pelo prefeito Roberto Naves. Eu acho que isso não é demérito nenhum, não. Isso é mérito. Aí, eu quero dizer que aí nós temos que aprender a fazer política. Eu não quero aqui ao nível que nós vimos aqui, dois grandes vereadores, né? Um vereador de grande vulto, né? Vem com essa bobagem, com essa discussão. Pelo amor de Deus, gente. Eu quero propor aqui uma discussão de alto nível. E eu quero que seja respeitado as pessoas, tanto do vice como do prefeito. Eu não vejo nenhum demérito o prefeito pedir para o vice o representar numa reunião, porque a agenda realmente é cheia. A Anápolis tem muitos problemas. E talvez, a cargo do prefeito, ele sentiu segurança no vice para representá-lo nessa reunião. O importante é o que eu estou vendo dizer aqui, tanto o ex-prefeito Gomes, o importante é o resultado. Vamos esperar o resultado. Lá na frente, aí a gente está disposto a ter esse outro debate que vocês estão querendo. Mas no momento, vamos aguardar, vamos esperar. E aí eu quero dizer para vocês que eu sou companheiro de vocês se o resultado não sair. Deu uma palavra.
Obrigado, Jackson Charles. Professora Geli, também solicitou um minuto de réplica. Palavra, professora Geli.
Obrigada, presidente, líder do prefeito nessa casa. Vossa Senhoria talvez não entendeu bem. Eu disse do resultado da visita do vice-prefeito lá, e esse resultado está postado no site oficial da Prefeitura de Anápolis. Portanto, está dizendo lá no site, eu li, fiz questão de ler a reportagem que está no site, postada no dia 17 de fevereiro, que fala que ele apresentou uma proposta. Enquanto presidente da Comissão de Educação, enquanto professora que sou, eu fico preocupada com as OSs, porque eu sou terminantemente contra as OSs, principalmente porque o governador estava lá e ele é um defensor das OSs. Então, eu pedi sim, como Vossa Senhoria disse, que esse debate virá, eu quero sim que esse debate venha para essa casa, que esse debate venha com os profissionais da educação e que essa proposta, que seja uma proposta para poder ser discutida conosco que fazemos a educação de Anápolis e, diga-se de passagem, a educação de excelência,
que é feita aqui na cidade de Anápolis e que tem uma qualidade extraordinária pelos profissionais que a fazem. Tá? Muito obrigada.
Pela liderança do PSB.
Logo, presidente.
Eu tinha anunciado, vamos votar aqui o projeto como eu tinha anunciado. É, palavra, secretário, votação dos projetos.
Deixa eu me organizar aqui, senhor presidente.
Pela ordem.
Projeto de autoria do senhor prefeito, veto total por inconstitucionalidade ao autógrafo de lei nº 056/16, que dispõe sobre veículos abandonados ou estacionados em situação que caracteriza seu abandono em via pública e dá outras providências. Iniciativa do vereador Pedro Mariano.
É um projeto de veto protocolado na casa de 27 de dezembro de 2016. Autoria do projeto do vereador Pedro Mariano e a Comissão de Justiça da Ação foi favorável ao veto. O projeto de veto está em discussão. Na discussão, o vereador Maurão.
Senhor presidente, esse projeto é da outra legislatura. Para dizer àquelas pessoas que eu sempre fui governo nessa casa, está enganado. Eu vou discutir esse veto e eu gostaria que todos os pares mantessem o veto. Porque nós tínhamos uma procuradoria muito séria, sob a batuta do senhor Edmar. Se ele vetou esse projeto, através do prefeito assinou, porque ele tinha várias questões, entendeu? Que o governo João, esse projeto é de outra legislatura, de Pedro Mariano, com todo o respeito que eu tenho com meus pares ali, mas esse projeto não vai fazer o ego da população de Anápolis. Gostaria que vocês votassem no veto, porque aí que está. Alguém disse que eu sempre fui governo nessa casa. Eu acho que o vereador, ele não foi feito para ser oposição. Ele foi feito para administrar, ajudar a administrar a cidade. É lógico, se tiver algum delírio do prefeito, ele tem que criticar. Eu gostaria que esse projeto não é desse prefeito atual. Não foi dessa bancada. É da outra administração, eu gostaria que mantesse. Porque assim a procuradoria viu que tinha alguns erros aí, algumas coisas. CCJ também. Eu acho que eu fico com a CCJ da casa e com o prefeito João Gomes. Eu gostaria que vocês votassem no veto para manter o veto, que aí seria arquivar o arquivo. Só isso, obrigado.
Questão de ordem, presidente.
Sim, vereador.
Se a nova secretária pudesse ler, pelo menos que por alto, a justificativa aí da procuradoria para o veto, no projeto.
A matéria esculpida no autógrafo de lei 056/2016, cujo projeto de lei é da lavra do ilustre vereador Pedro Mariano, transporta vício insanável, tendo em vista que a matéria é de competência privativa da União. Muito embora o tema seja relevante, a União não denegou competência aos estados e municípios para legislar assuntos dessa natureza. Mesmo sendo notório que os veículos abandonados em via pública têm se tornado um desafio, pois ocupam indevidamente o espaço público, impedem o estacionamento de outros veículos e chega a se transformar em um sério problema de saúde pública e de segurança, na medida em que, em muitos casos, a carcaça e os restos do veículo passam a permitir o acúmulo de sujeira e de água e virem depósito de dejetos ou de esconderijo para usuários de drogas e assaltantes, a intenção do legislador quanto ao autógrafo é louvável, embora padeça de vício de inconstitucionalidade formal, conforme se demonstrará a seguir. Reza o artigo 22, inciso 11 da Constituição Federal. Compete privativamente à União legislar sobre, inciso 11, trânsito e transporte. Na doutrina de Alexandre de Moraes, a única possibilidade de um Estado-membro legislar sobre questões relativas a trânsito e transporte será mediante delegação da própria União por meio de lei complementar de um ponto específico da citada matéria. A Carta Magna determinou que a normatização sobre o Código de Trânsito e Transporte deve ser de âmbito nacional. Não seria benéfico ao trânsito nacional que os condutores dos veículos automotores submetessem às mais diversas normas de circulação ou abandono. Ou seja, é salutar que a sua regulamentação seja única em todo o território nacional. Tem mais, mas deu para contemplar, senhor vereador?
Obrigado. Depois eu quero discutir, presidente. Discutindo o veto.
Na discussão, o vereador Luiz Lacerda.
Senhor
Presidente, na discussão desse projeto, desse veto, nossa secretária aí estava indo tão bem, na hora de tirar o 10, né? Apenas uma brincadeira, professora. Mas na discussão desse veto, senhor presidente, eu quero. A gente já havia alertado aqui o nosso nobre amigo Pedro Mariano, que a intenção dele é das melhores e tal, mas que provavelmente esse projeto ele viria com veto, justamente porque é de competência da União legislar sobre essa matéria. Então vou apenas aqui, para manter a coerência do que nós já havíamos dito aqui, quando estava discutindo o projeto, eu ficarei aí também com apoiando aí o veto, votando favorável ao veto.
Obrigado, Luiz Lacerda. O projeto está em discussão. Discussões encerradas. O projeto está em votação. Os contrários ao veto que se manifestem. Pela unanimidade dos presentes, o veto está mantido. Palavra, secretária.
Projeto, senhor prefeito municipal, veto parcial por inconstitucionalidade ao autógrafo de lei nº 053/2016, que determina o tombamento do Morro da Capuava, considerando-o como patrimônio histórico municipal e dá outras providências. Iniciativa, vereador Pastor Wederson Lopes, Comissão de Constituição e Justiça, favorável a veto com apenas um voto contrário.
O projeto de veto está em discussão. Na discussão, o vereador Maurão.
Da mesma forma, o PSDB, os três votos, será para manter o veto. Isso porque o Morro da Capuava já é um, um patrimônio dos cultos religiosos, das missas ali. Então, eu gostaria que os nobres para, além dos três votos do PSDB, mantessem...
Discutindo o veto, presidente.
Eu me lembro, não sei se me falha a memória... Mas se eu estiver errado, pode me corrigir. Quando o vereador Antônio Roberto Gomide, eu acho que foi a primeira ou segunda legislatura, ele fez um Morro da Capuava como tomamento. Não sei se o Hernando veio, bagunçou o coreto aí. Então, parabéns à Procuradoria novamente por esse veto. Eu gostaria que vocês mantessem o veto. Os três votos do PSDB será para manter o veto.
Professor Geli, possível a senhora pudesse ler para a gente o motivo também desse veto, por favor.
Por favor, professora.
Razões do veto. A matéria esculpida no artigo 2º do autógrafo de lei 053/2016, cujo projeto de lei é da lavra do Lúcio vereador Wederson Lopes, em que visa tombar o Morro da Capuava para fazê-lo integrar o patrimônio histórico, cultural e ambiental da cidade de Anápolis, cujo dispositivo em comento assevera que todo o espaço do Morro da Capuava e seus componentes ficam protegidos de forma especial, sendo proibidas a destruição, demolição ou mutilação em todo o território do morro. É sabido que em uma parte da área geográfica do morro existem edificações que não pertencem ao município e que essas são consideradas invasões e que para a continuidade do que está projetado para ali se desenvolver pela municipalidade, essas deverão ser demolidas e os moradores não terão direito a indenizações em razões da precariedade da posse e que não é do interesse do município legalizá-las para não contaminar o projeto aprovado para a região. Ademais, segundo o princípio da intervenção estatal obrigatória da defesa do meio ambiente, esculpido no item 17 da Declaração de Estocolmo de 1972, corroborado pelo artigo 277 caput da Constituição Federal de 88, o qual determina o dever do poder público atuar na defesa do meio ambiente, tanto no âmbito administrativo quanto no âmbito legislativo e até no âmbito jurisdicional, cabendo ao Estado adotar as políticas públicas e os programas de ação desnecessários para cumprir este dever imposto. Ressalta-se ainda o princípio da avaliação prévia dos impactos ambientais das atividades de qualquer natureza, previsto de forma expressa no artigo 225, artigo 1º, inciso 4º da Constituição Federal e artigo 9º, inciso 3 da Lei 6.938/81 e no princípio 17 da Declaração do Rio de 92. É mecanismo de planejamento na medida em que insere a obrigação de levar em consideração um bem ambiente antes da realização de atividades e antes da tomada de decisões que possam ser algum tipo de influência na qualidade ambiental.
Discutindo.
Discutindo, senhor presidente.
Discutindo.
Eu quero só aqui ressaltar que a lei 53/2016, de autoria do vereador Ederson Lopes, ela consta aqui para a gente traduzir em miúdo que a professora Geri disse aqui. O artigo 1º da lei fala o seguinte: fica tombado, como parte integrante do patrimônio histórico, cultural e ambiental da cidade de Anápolis, o Morro da Capoava, localizado no final da Travessa Dom Bosco, no bairro Bom Sucesso. Isso mantém, vai continuar tombado o Morro da Capoava. Independente da votação de hoje, isso é tal lei, foi sancionado pelo prefeito João Gomes, continua. O artigo 2º da lei falava o seguinte: todo o espaço do Morro da Capoava e seus componentes ficam protegidos. Forma especial, sendo proibidas a destruição, demolição ou mutilação de todo o território do morro. O que se quer com esse veto é tirar apenas esse artigo 2º. Artigo 2º, repetindo aqui, eu vou ler aqui
o artigo 2º. Esse é o texto do artigo, esse aí já, que você é nas argumentações do...
Aqui, ó, o artigo 2º. Todo o espaço do Morro da Capoava e seus componentes ficam protegidos de forma especial, sendo proibidas a destruição, demolição ou mutilação em todo o território do morro. Com o veto, vai ficar mantido o tombamento, seja é lei. O que está discutindo é o artigo 2º. O prefeito João Gomes vetou o artigo 2º da lei. Então aqui nós vamos decidir se vamos manter o veto, o artigo 2º, ou se iremos derrubar o veto, permanecendo o artigo 2º da forma que ele foi proposto.
Discutindo.
Discutindo, presidente.
Na discussão, vereador professor Geli, Jean, depois o Otônio. Quer te falar aqui antes já, Jean?
Senhor presidente.
O Antônio pediu primeiro, né? Então, Antônio Gomes, primeiro. Ok, já pedi. Peraí, vamos organizar aqui. Não prejuízo. Vamos falar Antônio Gomes, depois Jean Carlos, depois professor Geli. Depois Luiz Lacerda. Uma palavra. Não. Tudo bem. Okay, palavra, professora Geli.
Senhor presidente, eu li e reli esse veto por várias vezes, li o relatório que foi apresentado na Comissão de Constituição e Justiça e sou contrário ao relatório. E parte também, inclusive teve votos contrários ao relatório, e sou contrária ao fato de colocar que foi um veto por inconstitucionalidade. Está colocada aí, a justificativa fala o veto por inconstitucionalidade. E eu não posso concordar com o veto por inconstitucionalidade simplesmente quando fala que não há interesse do poder público em indenizar as pessoas. Mas, por outro lado, pensando no artigo 2º, analisando o artigo 2º, que diz que toda a estrutura do morro ficará ali sem poder ter modificações. O artigo 2º fala aqui: todo o espaço do Morro da Capoava, seus componentes, ficam protegidos de forma especial, sendo proibidos a destruição, demolição ou mutilação em todo o território do morro. Aí eu tenho que ser favorável, porque realmente, se tombar, as casas ali não poderão sofrer melhoria, não poderão sofrer alterações nas fachadas e tudo. Agora, o que eu acho é que precisa ter uma ação social para poder ver as pessoas que estão ali ao redor do morro em condições... em condição de perigo, e que essas pessoas possam ser retiradas dali e até indenizadas, porque algumas foram indenizadas para a reforma ali aquela estrutura que foi feita no morro. Então, salvo maiores explanações e o convencimento aqui, principalmente do vereador Jean, eu tenho que ser contrária, foi um voto parcial e não total, eu tenho que ser contrária quando diz que é por inconstitucionalidade. Do anterior eu até ia falar também, mas eu ainda não votei, mas eu vou votar. Tá? Mas sou a favor no sentido de tirar o artigo 2º, mas sou contrário à forma como foi colocada na justificativa por inconstitucionalidade.
Depois que eu falar, senhor presidente.
Na discussão, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Previamente, presidente, tem que, quando alguém estiver aí lendo, observar quem está pedindo aí pela ordem, pela discussão, porque eu fui preterido. E isso é ruim, porque às vezes a fala da gente vai ser repetida. É uma fala que a gente já tinha abordado, tinha pretensão e fica preterido. Mas a minha fala é justamente nisso.
eu sou contra o veto, porque já insinuou aí que não haverá indenizações. Olha, o município há 30 anos, 40, ele é conivente com aquela situação lá e cobra, inclusive, IPTU. De alguma forma, equivocadamente, o cadastro técnico municipal cobrou deles ali. Eu sou totalmente contra a invasão. Mas essa situação tem um caráter social. São famílias que residem ali há várias décadas. Então, eu sou contra pelas argumentações, pelo fundamento de inconstitucionalidade, que não é o caso, e também porque a justificativa que não haverá indenizações, ela é infundada e injusta. Porque aquelas famílias que ali estão, vários moradores conhecidos de vários vereadores aqui, vários moradores que ali residem há muitos anos, não podem sofrer prejuízo com essa situação. Esse projeto, quando o Edson entrou, inclusive, repercutiu, nós tivemos cuidado para aguardar, porque senão não ia poder fazer aquela reforma, que aliás precisa ser revista.
O seu voto da CCJ foi como?
Já demolido, inclusive, os banheiros lá, os vândalos. Nós pedimos agora urgentemente para o GGM instalar a câmara ali e colocar vigilância, porque senão realmente vai acabar com o resto que tem lá. Mas o que importa é que, pelas razões de argumentação que não haverá indenizações, eu sou contra o veto, porque os moradores daquele local não podem sequer passar na cabeça do município em prejudicá-los. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na discussão do veto, vereador Luiz Lacerda.
Senhor presidente, na discussão desse veto, primeiro eu quero ressaltar o grande trabalho que o nosso colega vereador Ederson Lopes, da legislatura passada, fez em cima desse projeto. Realmente tratou com muito zelo, por vários e vários meses ele ficou estudando esse projeto, buscando ali dar um pouco mais até de conforto, dignidade às pessoas que frequentam ali aquele local, por isso que a ideia dele do tombamento, para que aquilo ali seja eterno e realmente tenha regras para se poder mexer ali naquele espaço. Então gostaria de deixar esse registro aqui em relação ao vereador Ederson Lopes, do grande trabalho que ele fez em cima desse projeto e de tantos outros na Câmara Municipal, na Frente Parlamentar de Combate às Drogas, que a sua atuação, sem dúvida nenhuma, foi muito profícua aqui nessa casa. Mas em relação ao veto, parece que está veto parcial, né? É um veto parcial, onde já foi devidamente explicado aí pela nossa secretária, professora Geli, a razão do veto. Concordo, continua tombado ali aquele espaço do Morro da Capuava, mas com restrições para não dar problema no que já foi colocado aí pela nobre colega vereadora professora Geli. Apenas falar que eu vou votar favorável ao veto nas condições em que foi apresentado aqui nessa casa. Obrigado, presidente.
Obrigado, Luiz Lacerda. Projeto ainda está em discussão.
Senhor presidente, tinha solicitado uma discussão também?
O senhor?
É.
Na discussão, vereador Lélio Varenga.
Obrigado pela gentileza. Eu também sou contrário ao veto, senhor presidente. Já foi abordado por vários colegas aqui. Creio que tudo que a gente fizer em favor da preservação, ela é importante. Eu não estava ciente desse projeto, na íntegra dele. Obrigado, professora Geli, por ter discriminado muito bem aí. Essa descrição foi excelente. Mas eu creio que todos os projetos que for favorável à preservação, à identidade, é louvável. Para que depois, daqui 10, 20 anos, a gente não possa vir a chorar. E aí será tarde, chorar o leite derramado. Interessante demais, eu creio que o pastor Ederson foi líder do PSC da legislatura passada, tem analisado com coerência, com ética e com princípios, conhecendo a pessoa dele que eu conheço. Por isso, meu manifesto é contrário ao veto. Obrigado, senhor presidente.
Na discussão, vereador Domingos Paulo.
Senhor presidente, devido à explicação da professora Geli, a vereadora professora Geli, eu já quero até manifestar o meu voto aqui contrário a esse veto. Eu acho que os vereadores nessa casa têm que prestar muita atenção quando chega veto e pedir o que foi pedido aqui nessa casa, para que possa ler, para que nós possamos entender. Eu acho fundamental hoje a derrubada desse veto, então eu vou votar contra esse veto.
Obrigado. O veto ainda em discussão, discussões encerradas, está em votação. Senhor.
que é que de fato nós estamos votando, para a gente poder entender, porque senão pode até causar embaraço para a própria administração futuramente. Que parece que tem uma área aí de terreno que não está bem resolvida a situação jurídica dessa área e que, por isso, o veto. Apenas gostaria de esclarecer esse direito, porque é que nós estamos votando.
Questão de ordem.
O senhor quer questionar o quê? Qual parte do
regimento? Mesmo com o argumento do Luiz Lacerda, eu vou com ele. O veto não é total, gente, é parcial. Não afeta nada.
Não
só
tem isso. Problema, Mauro. A gente lê aqui várias vezes, se necessário, o projeto, para que seja esclarecido e todos saibam exatamente o que está sendo discutido e votado.
Presidente, eu tinha dito que, mas aproveitando a indagação do vereador, eu gostaria de discutir também.
Deixa ela ler primeiro aqui, tá? Para a gente possa. A professora Geri vai ler aqui o artigo 1º, que é o que continua, o artigo 2º, que é a proposta de seja retirado.
Artigo 1º. Fica tombado como parte integrante do patrimônio histórico, cultural e ambiental da cidade de Anápolis, o Morro da Capuava, localizado no final da Travessa Dom Bosco, no bairro Bom Sucesso. Artigo 2º, que é o veto. Todo o espaço do Morro da Capuava e seus componentes ficam protegidos de forma especial, sendo proibidas a destruição, demolição ou mutilação em todo o território do morro.
Eu queria chamar a atenção, presidente.
Sim,
porque eu pedi para ler as razões do veto, para o pessoal entender melhor, né? Me preocupa muito é o fato do município ter que engolir de goela abaixo espaços que foram invadidos em função dessa questão, sendo obrigada a indenizar este ou aquele pessoa que invadiu determinado terreno, que estão nas razões do veto, que é por isso que eu pedi para ler as razões do veto. Então, aqui, sim, eu quero deixar registrado o meu voto em separado a favor do veto. Por essa preocupação. Porque o município, não tem sentido o município ter que indenizar, por exemplo, Luiz, é um espaço onde foi feito
a invasão. Só para explicar a minha justificativa, e eu quero que fique bem claro, o vereador pediu que eu votasse, eu pedi até para justificar meu voto, mas teria que ser depois. Eu disse que eu sou favorável ao veto, mas sou contra as justificativas que eles colocaram, a forma que eles colocaram a justificativa.
Então,
só para explicar, para tomar cuidado quanto à votação. Qual que é o meu temor? Que as pessoas que moram ali não possam mexer na casa. Que a partir do movimento, no momento que nós tombarmos, quem é proprietário ali, que já está cobrando IPTU, que está cobrando, ele não vai poder mexer. Esse é o meu entendimento. Eu queria até pedir uma parte para o Jean, para que ele também justificasse. E se for tirado ali, que eles sejam indenizados. É um direito deles, porque eles já têm a posse daquele há muito tempo, inclusive está contribuindo.
Mas aí é a minha preocupação, vereador, porque ali existem algumas pessoas que estão ali, não de propriedade, mas sim porque invadiram. Aí é a preocupação minha, e eu acho que o município, eu acredito que preocupou mais com isso. Então, acho que a gente tem que ter cautela na hora do voto nesse sentido. Eu quero registrar o meu voto em separado por esse sentido.
Obrigado. Vamos fazer agora a votação do projeto. Votação nominal. Vereador Américo. Quem votar a favor do veto está votando pela manutenção da retirada do artigo 2º. Quem votar contra o veto está votando porque a lei fique no teor original dela. Vereador Américo.
Eu sou favorável ao veto, senhor presidente.
Vereador Antônio Gomides está ausente. Vereador Deusmar Japão.
Sou favorável ao veto.
Domingos Paula. Pastor Elias.
Favorável.
Eliner Rosa. Jackson Charles.
Favorável.
Jean Carlos.
Contra o veto.
João da Luz. João da Luz, não. Fernando Paiva. Peço que todos os vereadores se pronunciem pelo microfone para que fique gravado, né, tanto sair na imprensa quanto fique gravado no
favorável ao veto.
Vereador Leandro Ribeiro.
Contra o veto.
Lélio Varenga.
Contra o veto.
Dizia ausente. Luiz Lacerda.
Favorável ao veto parcial do, da forma que está, presidente.
Luzimar Silva.
Favorável ao veto.
Professor Geli.
Favorável ao veto e já justifiquei meu voto.
Mauro Severiano.
Mantendo o veto.
Pedro Mariano.
A favor do veto, senhor presidente.
Thaís.
Favorável ao veto, presidente.
Eu quero só dar um recadinho aqui para esclarecer mais. Tem gente achando que o veto é do João, né? Não, é da prefeitura e é da administração.
Vereador Valdete Fernandes.
Favorável.
Vereador Vilma Rodrigues. Com 4 votos contrários ao veto, o veto está mantido. Palavra, secretária.
Secretária? Senhor, eu gostaria, senhor, o senhor já me anunciou aí, eu não estou aqui dando aula para ninguém. Gostaria que as Marão. Pessoas, quando for votar, falar no que fica no, registrado nos anais da casa aí.
Maurão, eu acabei de anunciar aqui.
Projeto, senhor prefeito municipal. Veto total por inconstitucionalidade, autógrafo de lei 071/2016, que dispõe sobre a obrigatoriedade de colocar em redes de proteção nas varandas, sacadas e janelas de edifícios em nosso município. Iniciativa do vereador Eli Rosa, Comissão de Constituição e Justiça, favorável ao veto.
Projeto de veto discutindo. Está em discussão. Na discussão, o vereador Luiz Lacerda.
Da mesma forma, eu gostaria que a secretária pudesse ler para nós a razão do veto, pelo menos por alto, não no total. Pelo menos na parte onde a gente possa entender a razão do veto.
Razões do veto. A propositura de autoria do ilustre vereador Eli Rosa da Silva contraria dispositivo constitucional esculpido no artigo 1º, inciso 4º da Constituição da República Federativa do Brasil, que preceitua o seguinte, a República, artigo 1º, a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos... E inciso 4, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Desta feita, obrigar os empreendedores que constroem edifícios verticais destinados a residências a colocar redes de proteção nas varandas, sacadas e janelas de cada unidade autônoma e ainda com chancela do Inmetro, constitui-se ingerência no estado da atividade privada, o que é vedado pela Carta Magna, como demonstrado nas ilustres linhas.
Presidente, gostaria até de pedir atenção aqui dos nossos juristas aqui da casa, né? Está ali o vereador Jean, a própria professora Geli, o presidente Hamilton, tem mais aqui também, né? A Vilma. Porque não posso concordar agora com as razões do veto aí, pelo fato de a iniciativa privada, ela também tem regras para serem cumpridas. Então eu quero dizer que nessa matéria aí, é um projeto do vereador Eli Rosa, onde eu falei para ele que ele teria todo o meu apoio quando ele estava aqui nessa casa ainda, e continua tendo o meu apoio nesse projeto agora. Eu vou votar contra esse veto. Porque eu, primeiro, não concordo aí com as razões do veto quando fala que nós não podemos colocar regra nenhuma na iniciativa privada. Então, se eles quiserem fazer o prédio lá sem nenhuma proteção, sem nem aquela gradinha de proteção na varanda, deixar livre ali, pode se colocar. Então, é o poder público que coloca a regra, inclusive na iniciativa privada, quando ela precisa dos alvarás, precisa das licenças para poder discutir. Quem tem uma criança pequena que mora num apartamento, sabe do que a gente está falando. Eu não tenho, não. Eu não tenho criança pequena, não moro em apartamento, mas já tive em apartamento em situação que tem criança pequena. A rede, aquela tela ali de proteção, mesmo aquela telinha, o projeto obriga isso. Os edifícios colocar aquela telinha de proteção naquelas varandas, onde já vem aquela gradinha baixa ali, e o projeto do vereador Eli Rosa é para obrigar os edifícios, em construção da agora para frente, a ter aquela telinha de proteção. E aquilo ali, mesmo que não venha a proteger 100%, mas ela causa uma sensação de segurança muito grande, uma proteção
de segurança muito grande para quem está ali, para quem mora num desses apartamentos. Então vejo de fundamental importância aquela telinha de proteção ali. Não é uma coisa cara, é um instrumento muito barato aí para uma construtora e que vai trazer uma sensação de proteção, uma sensação de segurança muito grande ali para os familiares ali de quem tem uma criança pequena. Então não posso concordar com esse argumento de que nós não podemos legislar em cima da iniciativa privada, ao contrário. Tem algumas situações que é o poder público que regulamenta o que a iniciativa privada pode ter, mesmo porque a iniciativa privada, para fazer qualquer coisa, ela precisa de uma licença do poder público, ela precisa de um alvará, ela precisa de vários documentos do poder público. Então, e, volto a dizer, é aquela telinha de proteção nas varandas dos edifícios, que aquilo traz uma sensação muito grande de segurança para quem tem uma criança pequena morando num desses apartamentos. Então quero votar contra esse veto, embora seja um veto da nossa procuradoria ainda, do nosso querido procurador o Edmar Silva, do nosso prefeito João Gomes, mas não posso concordar com esse veto, principalmente no seu mérito, porque aquela telinha de proteção traz uma segurança muito grande. Eu fui um dos que apoiei esse projeto do vereador Eli Rosa aqui no primeiro turno e vou votar contra esse veto.
Obrigado, vereador Luiz Lacerda. Eu tinha pedido o vereador Jean Carlos.
Obrigado.
Logo em seguida, vereador Elina.
Obrigado. É verdade, vereador Luiz Lacerda, que essas justificativas generalizadas de que não pode legislar em matéria que influencia na iniciativa privada, ela tem sido distorcida. Vossa Excelência falou bem. Por exemplo, o Código de Edificações é justamente para estabelecer regras para o particular que vai exercer a iniciativa privada, no caso das edificações, tanto quanto particular. Então, é verdade que o Código de Posturas também estabelece regras para os particulares. Então, não é bem assim. Está havendo uma distorção desse entendimento. Você não pode, por exemplo, falar que a empresa automobilística vai fazer isso e aquilo e tal, que aí você está realmente ingerindo a iniciativa privada. Mas regras para estabelecer determinadas diretrizes, pode sim, no conflito com a lei federal. Agora, nesse caso aí, é ótimo o projeto, a única coisa que eu fiquei receoso, e confesso que aí acabei acompanhando o relatório pelo veto, foi porque deveria ter sido consignado numa alteração, numa crescer lá no Código de Edificação, que é uma lei complementar. E aí o vereador ali, nesse caso, fez uma lei ordinária. Foi por essas razões que eu acompanhei. Mas, de fato, só tem razão quando diz que o município também pode estabelecer, sim, regras aos particulares e estabelece. E Vossa Excelência abordou bem. Muitas das iniciativas, das obediências que a iniciativa privada tem que observar é em razão das leis municipais. Então, assim, é uma situação realmente que merece aí atenção e o exame de consciência de cada um. Eu vou a palavra.
Obrigado, Jean Carlos. Na discussão do veto, vereadora Liner Rosa.
Bom, para não demorar muito e sem ficar repetindo também, obrigada aí pelo apoio ao meu pai. E quem tem filho, até questão de sonambulismo, não sei se alguém já teve experiência com isso, lá em casa a gente já teve. Não são raros os casos, se a gente pesquisar... Que altura! Não são raros os casos, se a gente pesquisar na internet, de pessoas sonâmbulas que tiveram acidentes aí em sacadas. E tendo em vista também que não gera custo para o município e nem geraria também um custo muito alto para essas empresas, eu vejo esse projeto como de extrema importância em relação à segurança. E em relação a essa questão de iniciativa privada, só um comentário. Eu me lembro, eu era criança, mas eu me lembro bem como não era muito aceita a questão da obrigatoriedade de capacete para moto e do cinto de segurança, porque não deixa de estar influenciando também. Eu uso capacete se eu quiser, por que o Estado está interferindo nisso? Mas isso interfere diretamente, inclusive, na saúde pública. Então, é uma questão de segurança, pode ser uma questão de saúde pública, então eu entendo o projeto como de extrema importância. Obrigada.
Obrigado, doutora Liner. Na discussão, o vereador Mauro Severiano, logo após Lélio Varenga.
Eu estou pedindo o voto dos dois amigos meus do PSDB, que vota contra esse veto. Que é de suma importância, gente. Isso aí é chamada, como é que fala, acidente doméstico, vereadores. Isso, já vi mãe jogar filho de terceiro, quarto andar. Tem muito tipo de mãe, né? Tem mãe e tem mãe. Já vi pessoas, um pequeno escorregão, cair em construção que está construindo. Porque eu sou um pequeno construtor nessa cidade. Algum pedreiro meu, quando estava construindo, na primeira laje caiu, não teve óbito, mas é um escorregão. E agora, nesses prédios, eles estão, quando está construindo, eles estão, o Ministério do Trabalho está, que coloque proteção. Então, esse é um projeto de suma importância do meu amigo Eli Rosa. Eu não estou votando no Eli Rosa, eu estou votando nessa proteção aí. Eu gostaria que o PSDB votasse para derrubar o veto, contra o veto.
Obrigado, Maurão. Na discussão, o vereador Lélio Varenga.
Ser bem rápido, senhor presidente. Simplesmente para endossar as palavras do nobre vereador Jean Carlos, que deu um parecer técnico muito importante, e também dizer que tudo que for a favor da vida pode contar com meu apoio. Também voto contrário a esse veto, por acreditar que uma atitude pequena, simples, sem custo, sem oneração para a empresa, nem para o Estado, possa vir ajudar. Não resolve, como foi bem dito pelo nosso nobre vereador Luiz Lacerda, também concordo, vereador, que não resolve o problema realmente da segurança, mas ajuda. Tudo que for favorável para evitar acidente, for favorável à vida, eu estou do lado. Então, meu voto realmente vai ser contra esse veto, por acreditar que estaremos dando uma contribuição no sentido de preservar a vida. E tudo que for favorável a preservar a vida, tem o meu apoio. Muito obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, Lélio Varenga. O veto entra em discussão. Discussões encerradas. Em votação. Votação nominal. Vereador Américo.
Vendo a importância assim, de tudo que trata de segurança em prol da vida, ô, presidente, eu vou votar contra o veto.
Vereador Antônio Gomide.
Contrário ao veto.
Deusmar Japão.
Contra o veto.
Domingos Paula.
Contra o veto.
Pastor Elias.
Contra o veto.
Eliner Rosa.
Contra o veto.
Jackson Charles.
Contra o veto.
Jean Carlos.
Contra.
João da Luz. Vamos estar presente. Fernando Paiva.
Contra o veto.
Leandro Ribeiro.
Contra o veto.
Lélio Varenga.
Contrário ao veto, presidente.
Dizendo presidente. Luiz Lacerda.
Contrário ao veto, senhor presidente.
Luzimar Silva.
Contra o veto.
Professor Geli. Mauro Severiano.
Contra o veto.
Pedro Mariano.
Senhor presidente, eu ia discutir, mas o senhor já põe em votação. Eu quero lembrar um caso dessa rede de proteção, foi aquele caso daquela criança, vereador, que a madrasta matou.
Agora,
né?
O momento agora tem que ser contra ou favor, depois foi em outra oportunidade.
Eu passei dias, né? Eu sou contra o veto, inclusive eu tinha pedido vista quando ele veio em plenário, okay. Certo, senhor presidente?
A tela está. Thaís Gomes. Valdete Fernandes Moreira.
Contra o veto.
Vilma Rodrigues.
Contrária também, presidente.
Proclamar o resultado. Com 19 votos contrários, o veto está derrubado. Palavra do secretário para leitura e votação dos requerimentos.
Moção de aplauso a Frei Vitor pelo seu grande trabalho realizado na Casa de Acolhimento Nossa Senhora do Guadalupe. Moção proposta pelo vereador Jean Carlos. Moção de apelo ao Coronel Valente Bonfim Júnior, comandante da 3ª CRPM, sugerida a criação de programa Operação e Transporte Seguro. Moção colocada pelo vereador Jackson Charles. Moção de aplauso ao Colégio Couto Magalhães e toda a sua equipe. Moção colocada pela vereadora professora Geli Sanches. Requerimentos. Requer o vereador Américo Ferreira, junto ao presidente da Câmara Municipal, limpeza e colocação de tampa de boca de lobo na rua Márcio Pedro, esquina com Castelo Branco, no bairro Bandeiras. Requerimento do vereador Hamilton Filho. Requer junto à Secretaria de Meio Ambiente roçagem do canteiro central na Avenida José de Deus, bairro Itamaraty. Requerimento do vereador Hamilton Filho, junto à CMTT, Companhia Municipal de Trânsito, que requer implantação da faixa elevada na Avenida José de Deus, bairro Itamaraty, segunda etapa. Ainda, vereador Hamilton Filho, que requer, junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura, tapa buracos na Avenida Itaipu, Jardim das Oliveiras. Requerimento, vereador Hamilton Filho, que requer, junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura, tapa buraco na rua Professora Larico, cidade universitária, em frente ao Sanatório Espírita. Requerimento do vereador Deusmar Japão, junto à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, solicitando o serviço de poda de árvore na rua 9, lote 8, Jardim Petrópolis. Continua, vereador Deusmar Japão, que requer, junto à Secretaria de Obras e Serviços, tapa buracos na rua Eduardo Pereira, Vila Brasil. Vereador Deusmar Japão, que requer, junto à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, tapa buraco na rua 15 de dezembro centro. Requerimento do vereador Pastor Elias, que requer, junto à Secretaria de Meio Ambiente, serviço de roçagem na rua Ribeiro Guimarães, travessa com a Avenida Vera Cruz, Alexandrina. Continua o requerimento do vereador Pastor Elias, que requer, junto à Secretaria de Meio Ambiente, serviço de roçagem e limpeza em toda a área externa do terminal rodoviário Josias Braga. Requerimento, vereador Pastor Elias, que requer, junto à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, serviço de tapa-buraco na Avenida Leopoldo de Bulhões, em frente à antiga Erosão. Continua o requerimento, vereador Pastor Elias, que requer, junto à Secretaria de Meio Ambiente, serviço de roçagem e limpeza à margem da rua Professor Idalina, Recanto do Sol. Vereador Pastor Elias, que solicita, junto à Secretaria de Meio Ambiente, serviço de roçagem e limpeza na Avenida Wadi Abdala, Monte Sinai. Vereador Pastor Elias, que requer, junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, reparo de duto e contenção de erosão na Avenida Albertina de Pina. Vereador Pastor Elias, solicita, junto à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, serviço de terraplanagem nas vias Fortaleza e Curitiba, no bairro Bom Sucesso. Continua o requerimento, vereador Pastor Elias, junto à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos e Habitação, serviço de tapa-buracos na Avenida Presidente Kennedy com a Avenida Central, em frente à União Motos. Vereador Pastor Elias, requer, junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, serviço de limpeza na rua Luiz Schinor, bairro Maracanã, Luiz Schinor. Agora os requerimentos da vereadora Eliner Rosa. Requer, junto à Secretaria de Obras, o serviço de tapa-buraco na rua das Pracinhas, quadra D, lote 5, bairro Jardim Eldorado. Vereadora Eliner Rosa, que requer, junto à Secretaria de Meio Ambiente, serviço de tapa-buraco na rua 19, quadra 10, bairro Boa Vista. Vereadora Eliner Rosa, que requer, junto à Secretaria de Obras, serviço de tapa-buraco em toda extensão da rua 2, no bairro Jardim Petrópolis. Requerimento da vereadora Eliner Rosa, junto à Secretaria de Obras, que requer o serviço da construção de mais pontos de ônibus na linha urbana. Esse requerimento é junto à Secretaria CMTT, Trânsito e Transporte. Vereadora Eliner Rosa, requer junto à Secretaria de Obras, serviço de tapa-buraco na rua 18, Residencial Leblon. Por fim, da vereadora Eliner Rosa, que requer junto a Câmara Municipal, senhor presidente, o serviço, não, ela encaminhou o ofício, mas é junto à Secretaria de Obras, Serviços Urbanos, o serviço de tapa-buracos na Avenida Coronel Batista, esquina com a Avenida Goiás Centro. Tem mais um aqui, da vereadora Eliner Rosa, junto. Requer um artigo interno que seja secretário. Junto à Secretaria Municipal de Saúde, a restituição de insumos na Estratégia de Saúde da Família, Rua 5, sem número, bairro Boa Vista. Passa pra... Vereador José Fernando de Paiva, junto à Secretaria Municipal de Esporte, solicitação de uma academia pública no Centro Esportivo Barro Preto. Vereador Lélio Alvarenga, que requer junto à Secretaria Municipal de Obras a realização de serviço de tapa-buracos situado na Rua Delta, Rua do Ônibus, no bairro Somerville. Vereador Lélio Alvarenga, que requer junto à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco na rua Nair Xavier, no bairro Antônio Fernandes e na Avenida Universitária. Vereador Lélio Alvarenga, que requer junto à Secretaria Municipal de Obras, solicita a recuperação da ponte que liga o bairro Maracanã à Vila Santa Isabel. Passa a secretária Geli a leitura dos demais requerimentos.
Requerimento do vereador Jean Carlos Ribeiro, solicitando serviço de roçagem e limpeza na rua Valdir do Dala, quadra 14, lote 13, bairro Monte Sinai. Ainda vereador Jean Carlos, solicitando continuidade das obras na rua Leopoldo de Bulhões com implantação do parque ambiental. Vereador Jean, solicitando serviços de tapa-buraco na rua Pedro Jacinto, número 219, bairro São Lourenço, rua Padre Anchieta, quadra 17, lote 8, bairro São Lourenço, e rua Rita P. Moura, número 191, também no São Lourenço. Ainda vereador Jean, solicitando serviço de tapa-buracos na rua 1, quadra 6, bairro Frei Eustáquio, e rua Omilda Soares, número 89, também Frei Eustáquio. Vereador Jean, solicitando serviço de tapa-buracos na rua Menino Jesus, número 570, e Avenida São Jorge, ambas no bairro São Jorge. Vereador Jean, solicitando tapa-buracos na rua Benjamin Constante, número 1100, setor central. Vereador Jean, solicitando instalação da unidade do SAMU no setor sudoeste, abrangendo os seguintes bairros: Jardim Santa Cecília, Residencial Florença, Vila São Joaquim, Novo Paraíso, Calistópolis, Copacabana, Vivian Park, Reni Cury e região. Vereador Jean, solicitando a equipe do Posto de Saúde da Família, PSF, que faça visita à instituição dos Frades, Servos da Imaculada. Vereador Jean, solicitando serviço de cascalhamento na rua Maria Gomes Ribeiro, quadra 3, lote 1, bairro Jardim Silveira. Vereador Jean, solicitando instalação de pontos padronizados de embarque e desembarque de passageiros, conforme lei 362/2016, de sua autoria, em todo o Distrito Agroindustrial do DAIA. Vereador Jean, solicitando melhorias para o cemitério Parque, Avenida Pelo Ludovico, bairro Mariana. Vereador Jean, solicitando reforma e construção da cobertura da quadra poliesportiva da Escola Municipal Walter Beze. Vereador Jean, solicitando instalação de núcleo de observatório municipal na região norte, preferencialmente no Parque Reboleira. Vereador Jean, solicitando pintura de lombada e colocação de placas na rua Rita P. Moura, quadra 3, lote 5, e Travessa 20, número 270, ambos no São Lourenço. Vereador Jean Carlos, agora vereador Leandro. Foram muitos, vereador Jean. Vereador Leandro Ribeiro, solicitando ampliação da linha de ônibus do bairro Tesouro para o bairro Boa Esperança. Vereador Leandro Ribeiro, solicitando dando a sugestão que convide a esta casa a presença dos secretários municipais, solicitado ao presidente da casa. Vereador Leandro Ribeiro, solicitando serviço de pintura de faixa de pedestre na rua Francisco Fontes, esquina com a rua Joaquim da Cunha, bairro Maracanã. Ainda vereador Leandro, solicitando serviço de tapa-buracos na rua Francisco Silvério de Faria, no bairro Maracanã. Vereador Leandro Ribeiro, solicitando serviço de manutenção do campo de futebol no bairro Calistolândia. Vereador Leandro Ribeiro, solicitando trocas de lâmpadas nos postes do seguinte endereço: Avenida Tocantins, quadra 63 e 64, no bairro de Lourdes. vereador Leandro Ribeiro, solicitando a implantação de 2 semáforos para pedestres com botoeiras na Avenida Mato Grosso, esquina com a Rua Jorge Miguel, no bairro Jundiaí. Vereador Leandro Ribeiro, solicitando serviço de lombofaixa na Avenida Pedro Ludovico, Vila São Joaquim, no endereço número 2542, lote 17. Vereador Leandro Ribeiro, solicitando serviço de manutenção, solda das traves do campo de futebol na Rua Salomão Andrade, quadro 87, Residencial Pedro Ludovico, e manutenção dos vestiários no campo de futebol do bairro Preto, na Vila Santa Maria de Nazaré. Ainda vereador Leandro Ribeiro, solicitando serviço de tapa-buracos na Rua PB2, Parque Brasília. Vereador Leandro Ribeiro, solicitando serviço de tapa-buracos na Rua Assunção Pereira e Avenida Antônio Sabino, bairro Santa Cecília. Por último, vereador Leandro Ribeiro, solicitando lombofaixa na Avenida Jamel Cecílio, em frente à Igreja Nossa Senhora dos Anjos. Devolvo a palavra para o vereador. Para o vereador Fernando do Detran.
Requerimento do vereador Pedro Mariano, junto à Secretaria Municipal de Obras, serviço de tapa-buracos no bairro Paraíso. Requerimento do vereador Luzimar Silva, junto ao CMTT, faixa elevada na entrada do estádio Zeca Puglisi, Rua Jamaica, bairro Parque das Nações. Requerimento do vereador Luzimar Silva, junto à Secretaria de Obras, solicitação de drenagem da Rua Y2, quadra 6, lote 2, bairro Vivian Park, segunda etapa. Requerimento do vereador Valdete Fernandes, junto à Secretaria de Obras, serviço de tapa-buraco na Rua 11, lote 14, bairro São João. Requerimento do vereador Valdete Fernandes, junto à Secretaria de Obras, reforma das rotatórias na Avenida Isidoro Sabino Rodrigues, Parque das Primaveras. Requerimento do vereador Valdete Fernandes, junto à Secretaria de Obras, construção da CTI, Casa da Terceira Idade. Requerimento do vereador Valdete Fernandes, junto à Secretaria de Obras, serviço de tapa-buraco na Avenida São Paulo, bairro São João. Ainda do vereador Valdete Fernandes, junto à Secretaria de Obras, construção de um centro esportivo no bairro Calistolândia. Vereador Valdete Fernandes, a Secretaria de Obras solicita reforma e reabilitação da Praça Comunitária Virgulina Fernandes Moreira, bairro Polo Centro. Vereador Valdete Fernandes solicita, junto à Secretaria Municipal de Obras, a construção da tão sonhada ponte ligando o bairro Polo Centro ao Morumbi. Ainda do vereador Valdete Fernandes, junto à Secretaria de Obras, construção de uma área coberta no bairro Polo Centro. Vereador Valdete Fernandes solicita à Secretaria Municipal de Obras a conclusão do asfalto do bairro Polo Centro 1, primeira etapa. Vereador Valdete Fernandes solicita, junto à Secretaria de Obras, serviço de tapa-buraco na Avenida Federal número 11, no bairro São Jorge. Vereador Valdete Fernandes solicita, junto à CMTT, a implantação de um redutor de velocidade na Avenida Federal, bairro São Jorge. Vereador Valdete Fernandes solicita também ao CMTT seja implantado uma lombofaixa na rua Ribeirão, bairro Calistolândia. Vereador Valdete Fernandes solicita, junto à Secretaria Municipal de Obras, o serviço de tapa-buraco na Avenida Sócrates Diniz, esquina com a rua Munir Calisto, no bairro Calistolândia. Vereador Valdete Fernandes solicita, junto à Secretaria Municipal de Obras, que seja asfaltado a rua Nepomuceno, Jardim Boa Vista. Vereador Valdete Fernandes solicita, junto à Secretaria do Meio Ambiente, a revitalização e o calçamento dos canteiros centrais da Avenida Cantor Ciozinho e adjacências. Vereador Valdete Fernandes solicita, junto à Secretaria Municipal de Obras, a construção de uma cobertura da quadra já existente na Escola Municipal Pedro Nunes Moreira. Vereadora professora Geli Sanches solicita, junto à Secretaria Municipal de Educação, reforma do CEMEI, Dona Iris Rezende Machado, localizada na Praça Central, na Vila Esperança. Professora, vereadora professora Geli Sanches, solicita junto a... Junto à Secretaria Municipal, Secretaria Municipal de Educação, reforma dos banheiros da Escola Municipal Realino José de Oliveira, situada na rua F, quadra 8, lote 20. Professora, vereadora professora Geli, solicita junto à Secretaria do Meio Ambiente, roçagem e limpeza interna do CEMEI José Cupertino de Paula, situada na rua 2, esquina com a Avenida Central. Ainda, vereadora professora Geli, solicita junto à Secretaria Municipal de Educação, reforma geral ou construção de um novo prédio do CEMEI Dona Jandira Bretas, localizado na rua 5. Vereadora professora Geli solicita junto à Secretaria do Meio Ambiente a construção de uma praça na área pública em frente ao endereço Cito Avenida, número 3, quadra 30, lote 16. Não falo bairro. Vereadora professora Geli solicita junto à Secretaria Municipal de Educação reforma geral ou construção de novo prédio da Escola Municipal Professora Dinalva Lopes. Vereador Maurão do INPS solicita junto à Secretaria Municipal de Obras serviço de tapa-buraco na Avenida Arco Verde, no bairro Jardim Arco Verde. Vereador Maurão do INPS solicita junto à Secretaria Municipal de Obras serviço de conclusão da Avenida Arco Verde, no setor Santa Clara. Vereador Maurão do INPS solicita junto à Secretaria Municipal de Obras serviço de conclusão da obra de uma academia ao lado do posto de saúde no Jardim Arco Verde. Vereador Maurão do INPS solicita junto à Secretaria Municipal de Obras serviço de tapa-buraco em todas as ruas do bairro São Sebastião, na Vila Formosa. Vila Formosa, setor sul, São Paulo. Vereadora Vilma Rodrigues solicita... Requer junto ao CMTT a instalação de uma lombofaixa na rua Pérola, no Jardim Ana Paula. Vereadora Vilma Rodrigues solicita junto... Direitos. O que é o serviço? Vereadora Vilma Rodrigues solicita a criação da Frente Parlamentar em defesa dos direitos dos idosos e dos portadores de necessidades especiais.
O vereador Lisia não está na sessão, por fim é só isso, senhor presidente.
Os requerimentos estão em discussão. Já é inscrito o vereador Antônio Gomide. Depois o vereador Maurão e Jean.
Discutindo, eu gostaria de saber uma informação com relação ao requerimento de convites a secretários. Não foi dito o nome dos secretários, só para a gente poder informar.
O requerimento feito pelo vereador Leandro Ribeiro, está até na minha mão aqui, ele sugere que faça um cronograma para que todos os secretários possam vir à casa. Né? É o pedido dele nesse sentido. Ele mesmo já convidou o secretário Carcésio Toledo, do CMTT, que estará aqui na próxima quarta-feira.
Sugestão é que a mesa faça esse cronograma.
Isso, exatamente. Uhum. É um convite, para fazer um convite para ter essa relação, né, do secretário vir aqui, essa aproximação com os secretários. Está convidado o vereador... Não, o senhor toca a palavra.
Acho que isso enaltece a casa e acho até que os secretários irão gostar. Agora, até para que possamos estar tendo um cronograma, era importante que pudesse, no início da semana, essa pauta pudesse estar colocada para que a gente não, né, tipo, olha, amanhã 24 horas vai chegar na sessão para poder fazer a discussão. Então, se nós queremos fazer um debate, se quisermos nos preparar, é importante que a gente tenha esse cronograma antecipado, convite antecipado, e que os vereadores tenham essa pauta antecipada na semana, na segunda, pelo menos, para que a gente possa discorrer sobre os temas que estarão sendo feitos o debate dentro da semana. Como sugestão.
Obrigado, vereador Antônio Gomide. Já fica anunciado na próxima quarta-feira, Carlos César Toledo, CNTT, e quando houver outro agendamento, iremos informar com antecedência. Na discussão, vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente, eu concordo com o vereador Antônio Roberto Gomide para valorizar essa casa aqui, quando faz um convite para o secretário, para ver qual o plano, ou os planos de todo secretário, que não é só sentar as nagdas na cadeira lá e ver o trem acontecer, não. Então eu gostaria que os novos vereadores dialogassem com todo secretário e com todo diretor, quando vem essa casa de leis aqui, para discutir conosco quais os planos. Sobre requerimento, senhor presidente, eu quero falar de um requerimento aí, do Jean, da Leopoldo Bulhões. No primeiro mandato meu aqui, nós encontramos um buracão lá, que no tempo do Napolino, fizemos um serviço lá, ficou bem feito. Mas depois que os engenheiros descobriram, pastor Elia, que a nascente é lá no fundo da Madureira, a nascente ali, não é ali depois da rua. E o prefeito anterior fez o que pôde ali, desapropriaram a descaçamba, tiraram a descaçamba ali, parabéns para ele. E o Jean vem lutando por aquela região ali, muitíssimo bem. E se eu vou conversar com o secretário Vinícius agora, se não dá para conversar essa semana, depois do carnaval vou conversar com ele, qual o projeto que eu tenho, que ele tem ali em mente, que o ex-prefeito tinha um projeto ali, de fazer um parque ali. Se ele tem, vai dar seguimento a esse projeto. Se não der, o Jean vai dar um infarto fulminante nele. Porque a memória dele é ali, que passa ali N vezes por dia, igual eu. Então nós temos que sim cobrar do secretário. Entendeu? Não interessa se eu sou governo ou não. É aí que estão as coisas. A gente tem que ser independente. Não é porque nós estamos no governo que nós não podemos cobrar. É isso que eu quero dizer. Então parabéns esse requerimento. E eu vou discutir com o secretário Vinícius se ele tem um projeto em mente ali. E que dia que ele vai começar as obras e que hora, ou que minutos, se ele vai dar seguimento daquele ali, este ano ainda.
Fala pela liderança, senhor presidente.
Na discussão, o vereador Jean Carlos, que é inscrito do senhor Geri.
Obrigado.
Você quer também, Dominguim?
Obrigado, presidente.
Palavra, Jean Carlos.
Obrigado. É isso mesmo, vereador Mauro, a gente espera realmente a continuidade. E essa é uma tratativa que também já tive com o Roberto, eu acredito que nós não teremos nenhuma alteração. O projeto é a implantação de um parque, não para mim, mas para a região e para a cidade. Aquela área de 16 mil metros foi objeto de permuta, na verdade. Foi permutado com a descaçamba e agora pertence ao município. E foram realmente gastos ali 3 milhões e 200 por compensação ambiental para contenção da erosão. Então agora nós precisamos da sequência para que a área realmente tenha utilidade e tenhamos ali um local aprazível para toda a comunidade. É o outro que eu também gostaria de abordar, vereadores, é a nossa pretensão de mais uma base do SAMU. Agora, né, vereador Pedro Mariano, na região de Vossa Excelência lá. Que aí eu acho que contempla a cidade com os três pontos estratégicos, né? Norte, leste e sul, praticamente aí. Então é possível, nós conseguimos na gestão passada. Temos que reconhecer que houve um empenho do secretário Luiz Carlos nesse aspecto, sim, e do ex-prefeito. E também solicitei aí a criação do observatório na Jaiara. Nós sabemos que será implantado um no Parque Piranga e sabemos que para maior eficiência, a região norte também, e o vereador Américo sabe disso, extremamente populosa e com grandes demandas, eu sugeri aí a criação do observatório na Jaiara. E solicitando a CMTT que prioriza a instalação dos pontos de ônibus agora na Nudaia, porque nós sabemos que é um local que centenas de pessoas diariamente, durante todo o dia, utilizam para usar o transporte coletivo. E também, por último, para encerrar, a reforma ali de alguns aspectos no cemitério parque, sobretudo para instalar iluminação nas demais quadras, a lavanderia, o vestiário, o bebedouro, banheiros e aquisição de tendas para que o cemitério parque possa realmente dar condições aos servidores e àqueles que ali
utilizarem daquele local. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Jean Carlos. Em discussão, a professora Geli.
Obrigada, presidente, exaltando que é sempre bom ver essa casa presidida por uma mulher. Né? Temos que exaltar isso, lógico, né, vereador Antônio? É sempre bom ver isso. Senhora presidente, destacando alguns requerimentos que apresentei aí, solicitando reforma ou construção de um novo prédio para algumas unidades escolares, que é o CEMEI Dona Iris, o CEMEI Jandira Bretas, a Escola de Nova Lopes, que já recebeu uma ampliação, mas precisa de mais reformas. E ressaltando que o CEMEI Dona Iris já estava praticamente organizada a reforma, inclusive com a destinação de verbas para a reforma daquele CEMEI. Então, estamos aí fazendo essa solicitação. E também uma moção de aplauso assinada aí por todos os vereadores presentes, que eu acho muito interessante essa casa aplaudir os bons serviços da nossa cidade. E o Colégio Couto Magalhães, que saiu completando 85 anos e é uma referência na educação do nosso município, o Colégio Couto Magalhães, que é uma das atividades educacionais da Associação Educativa Evangélica. Merece nossos aplausos, merece todo o nosso respeito pela qualidade do ensino oferecido na nossa cidade. E parabenizo não só a diretora Hélia, como presidente da Associação Educativa Evangélica e toda a equipe docente daquela unidade escolar. Muito obrigada, senhora presidente.
Obrigada, vereadora Geli. Em discussão, vereador Domingos de Paula, que não está presente. Encerrada. Pode.
Houve hoje um ligeiro aí.
Em votação, os requerimentos. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Aprovados.
As comunicações demoram? Declarar encerrado a hora do dia. Abra as comunicações. Já inscrito o vereador Mauro José Severiano.
Nas comunicações, dirigindo a palavra do nobre vereador aqui, Antônio Rogmanli, discussão de alto nível. E você sabe que eu combino muito bem com... que tem muitas pessoas leigas, pensa em discussão aqui, a gente tem que levar rancor para casa. Pelo contrário, sou amiguíssimo dele, da administração dele. Daqui para lá é outra coisa. Mas dentro do reduto aqui do parlamento, eu quero dizer ao nobre vereador Gomito que ele sempre vai bater nessa tecla. E eu agora já vou me falar, cortar o mal pela raiz. Diz que eu sempre fui governo. Eu sou o governo que merece meu apoio. Mas se pisar na bola, eu sou o primeiro do impeachment, como deu no governo. Eu digo, vereadora Geli, eu sou de partido que não é radical, muito partido. Veja o caso da de Goiânia, administrado pelo PT. É tanto radicalismo, quando eles não têm ninguém para brigar, eles brigam entre eles mesmos. Não fizeram nem um vereador. Uma cidade que tem 1 milhão de eleitores, né, habitando, 1 milhão. Aqui é o contrário. Elegeu 4 vereadores, porque os vereadores do PT aqui sabe o que fala. Não tem aquele radicalismo. Uma cidade de 270 mil eleitores elegeu 4. Por que que em Goiânia o PT tinha hora que eles brigavam com o Paulo lá, eles brigando, se gradeando, e o PT administrando a cidade? Eu, não, gente, pra que isso? E eu não tenho esse negócio, não. Eu apoio PT, Pedro, não sei dar conta. O importante é que eu estou aqui, entendeu? E sempre a minha ética é essa. É de fazer política com ética, seriedade e apoiar qualquer prefeito. Ninguém é eleito para fazer oposição para ninguém. Contra radicalismo eu sou. Que 48 dias aí já está pedindo se o prefeito vai fazer disco voador, diz que vai fazer. Para com isso, gente. Vão dar um tempo para a pessoa trabalhar. Não é vergonha nenhuma. Eu sou governo nessa casa. Eu sempre tive essa ética. Então é isso. E já vi mais coisa, porque eu sempre fui governo. Eu sou governo, porque eu não tenho rabo preso com ninguém, com partido com ninguém. Tem hora que eu falo do meu partido mesmo, falo do Marconi, e daí? Quiser me expulsar do partido. Eu não tenho radicalismo. Eu tenho coerência.
que tem muitas pessoas que têm vontade de falar e não fala. E eu não tenho papo na língua, eu falo.
Obrigado, vereador Maurão. Nas comunicações, vereadora Vilma Rodrigues.
Presidente, eu quero apenas agradecer aqui o apoio da Igreja Presbiteriana do Brasil, na pessoa do diácono Haroldo Ferreira dos Santos, do Ministério desta Igreja da Terceira Idade. Através de um ofício, ele enviado ao meu gabinete, ele se colocou à disposição a favor do projeto de lei que apresentei nesta casa, a creche dos idosos. A Igreja pretende e entende a necessidade da sua parceria a esse projeto para abrigar durante o dia a pessoa da melhor idade, que eles já desenvolvem um trabalho parecido, então quer fazer uma parceria com essa casa para um desenvolvimento e um acolhimento melhor de uma quantidade de pessoas maiores a esse projeto.
Obrigado, viu? Não vem mais nas comunicações, vereador Américo.
Então, senhor presidente, aproveitar a oportunidade assim, das comunicações, agradecer ao vereador Jean, no empenho ali, ao favor ali do Parque da Reboleira, e fazer a minha colocação, assim, que a gente já, ainda, provável ainda para essa semana, a gente vai estar fazendo uma visita ali, junto com o secretário do Meio Ambiente, onde a gente vai estar olhando ali, assim, para poder a gente estar levando ali o... alguns reparos, né, que são muitos ali, que precisam de ser feito. A gente já teve essa primeira conversa com ele, vamos estar só agendando, provavelmente ainda para essa semana, vamos estar fazendo essa visita ali no parque. Obrigado, devolvo a palavra. Deu mais.
Obrigado. Nas comunicações, vereador Lélio Varenga.
Só conscientizar essa casa, informar que nós tivemos na quinta-feira passada, Comissão da Saúde, juntamente com nobre vereador Antônio Gomide, Leandro Ribeiro também teve como nosso convidado, nobre vereador Américo, Eline Rosa, onde pudemos receber a Associação dos Diabéticos, também juntamente com o Conselho Municipal de Saúde, seus membros aqui tiveram, nós pudemos ter uma reunião muito produtiva, onde pudemos ouvir todos os lados, e com certeza bons frutos virão desta reunião. A gente vai fazer isso por semana, reuniremos com vários segmentos, a cada semana estaremos conversando, tentando encontrar uma solução para os problemas da saúde da nossa cidade. Agradeço a cada vereador que esteve presente, mas de uma forma especial aos nossos conselheiros do Conselho Municipal de Saúde, que eles tiveram presente. E para esta quinta-feira, já falo, antecipo aos nossos queridos pares, teremos a nossa secretária de Saúde aqui conosco nesta quinta-feira para podermos debater na Comissão da Saúde. Agradeço, devolvo a palavra para o senhor presidente.
Obrigado, Lélio. As comunicações, não haver mais oradores, são encerradas, bem como a presente sessão dessa semana. Então, sou o presidente de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convocando outra para amanhã em horário regimental.